Bom dia, senhores deputados. Vamos iniciar a nossa reunião, começando, como habitualmente, pelos assuntos relativos ao Estatuto dos Deputados. Em termos de expediente da Comissão, não há nada pendente. Foram distribuídos na semana passada os dois relatórios relativos ao Sr. Deputado José Manuel Rodrigues e ao Sr. Deputado Bernardino Soares, mas ainda aguardam, naturalmente. Pergunto só aos senhores deputados se de algum senhor deputado ou senhora deputada deseja colocar alguma questão para ser apreciada pela Comissão nesta área. Não sendo o caso, vamos passar ao ponto 2, pedia que a porta fosse aberta. O ponto 2 é a apresentação do projeto de lei 318/11 do Partido Comunista Português sobre alterações à lei que aprovou o Estatuto do Jornalista. Este diploma teve em discussão pública, como sabem, durante basicamente o mês de agosto. Foi feito e está distribuído um relatório da parte dos serviços de apoio à Comissão relativo aos contributos que foram recebidos durante essa discussão pública. Eu dou a palavra à senhora deputada Rita Rato para fazer a apresentação do diploma.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia. Começava por dizer que o PCP decidiu apresentar este projeto de lei de reforço dos direitos dos jornalistas e, portanto, um projeto de alteração ao Estatuto do Jornalista, na sequência do que foram aquelas longas e importantes audições realizadas no âmbito desta Comissão e que, no nosso entender, evidenciaram a degradação do regime democrático, nomeadamente no que diz respeito às condições de trabalho de alguns jornalistas e de respeito pelos seus direitos coletivos. Eu creio que o projeto de lei é muito simples, visa sobretudo tentar reforçar os direitos de autor contra a reutilização abusiva dos seus trabalhos, no âmbito do que é consagrado no Estatuto, reforçar os mecanismos de ação coletiva dos jornalistas nas redações e reforçar os direitos e garantias dos jornalistas na proteção do exercício da profissão. E, portanto, é sobretudo alterações que dizem respeito aos direitos de autor e à liberdade de criação os direitos daí decorrentes e prende-se também com uma matéria que, se me permite, Sr. Presidente, gostaria apenas de aprofundar, que se prende com as questões dos conselhos da redação. E, portanto, a proposta que o nosso projeto de lei faz à Assembleia da República é que os membros do Conselho de Redação possam ser equiparados em termos dos seus direitos ao que é equiparado no Código do Trabalho os membros das Comissões de Trabalhadores. Isto porque nós entendemos que será importante para o exercício dos seus direitos coletivos o reforço da sua proteção enquanto trabalhadores no seio de uma redação e de uma empresa. E, portanto, nós entendemos que era importante reconhecer estes direitos aos membros dos conselhos de redação. Entendemos também que, tendo em conta a desvalorização a que têm sido dotados os conselhos de redação, seria importante reforçar algumas das suas competências, nomeadamente a pronúncia prévia e vinculativa sobre a designação ou destituição de jornalistas com funções de direção e chefia, parecer vinculativo sobre a elaboração e as alterações ao estatuto editorial, e também o pronunciamento vinculativo sobre a conformidade de escritos ou imagens publicitárias com orientação editorial do órgão de comunicação social. São sobretudo estas as alterações. Fazemos uma pequena alteração no que diz respeito ao artigo 19º que define o atentado à liberdade de informação. Não é uma alteração do ponto de vista da pena ou da multa, é na própria redação do ponto que nós entendemos que é mais claro e pode ser mais consequente a redação que apresentamos e que, portanto, entendemos nós que pode ser um contributo também importante para o reforço dos direitos dos trabalhadores no âmbito do setor da comunicação social, mas também para o próprio pluralismo e para a própria transparência no âmbito deste setor e, consequentemente, da nossa democracia.
Obrigado, Sra. Deputada. Senhores deputados, não é propriamente, não vamos fazer hoje aqui a discussão de diploma, trata-se de um direito de apresentação do diploma que assiste aos respectivos autores. No entanto, se algum senhor deputado, feita esta apresentação por parte da senhora deputada, desejar colocar alguma questão, pedir alguma clarificação, algum esclarecimento, obviamente que fica aberto a inscrição para esse efeito. Sendo certo, obviamente, que a discussão propriamente dita teremos depois na fase quer de discussão do relatório, quer depois, se o diploma for aprovado na generalidade, na discussão aqui na especialidade. Nenhum senhor deputado pede a palavra, pelo que eu presumo que ninguém deseja colocar nenhum esclarecimento suplementar à apresentação. Eu agradeço à senhora deputada a apresentação feita e vamos passar ao, ao ponto 3. Só uma nota à senhora deputada. O relator deste projeto de lei é a senhora deputada Isabela Oneto. E, portanto, na sequência desta apresentação, uma vez que a discussão pública também já está concluída, falarei com ela a ver se rapidamente o relatório fica em condições de poder ser discutido e apreciado aqui na Comissão. Vamos passar ao ponto 3, fixação da metodologia de trabalho para a apreciação na especialidade das propostas de lei da rádio, de alteração à lei da rádio e de alteração à lei da televisão. Como os senhores deputados sabem, estas duas propostas de lei foram aprovadas na generalidade, baixaram esta comissão. Recordaria aos senhores deputados que foi feito por mim próprio um conjunto de cartas, de ofícios, que foram enviados a uma série de entidades que os senhores deputados propuseram, solicitando o parecer ou o pronunciamento sobre estas propostas de lei. Grande parte desses contributos foram recebidos já nesta comissão e estão distribuídos por todos os senhores deputados. Há algumas das entidades contactadas que ainda não enviaram pareceres, mas, de qualquer maneira, já é um número residual dessas entidades. O que era necessário agora era nós, relativamente a estas duas propostas de lei, que são, obviamente, matérias, digamos assim, estruturantes do setor da comunicação social em Portugal, nomeadamente a parte do audiovisual e a parte da rádio, e evidentemente que o trabalho de apreciação na especialidade aqui na Comissão, parto eu do princípio que possa ter, por parte dos senhores deputados, sugestões para ser feito de uma forma um bocadinho mais, digamos assim, conseguida do que o normal, o comum das iniciativas legislativas. Isto porque, independentemente dos contributos, dos parceiros que foram solicitados, ou talvez até por causa dos parceiros que foram solicitados, do seu conteúdo, pode haver, da parte dos senhores deputados, um interesse em marcarmos algumas audições a algumas entidades, a algumas instituições, para poderem vir dirimir algumas das questões que foram suscitadas ou que são suscitadas pelos seus parceiros ou pelos seus deputados. Nesse sentido, eu tinha pedido aos seus deputados para refletir um pouco sobre a metodologia de trabalho e gostava que a gente hoje conseguisse assentar aqui num esquema de trabalho que nos permita, digamos que, de resto, aproveitando agora as próximas semanas, em que também vamos ter o debate orçamental, mas, de certa forma, com a interrupção dos plenários a partir de meados do mês de outubro, facilita depois também o trabalho da Comissão, nos permita, digamos que, em tempo útil, talvez até, não sendo demasiado otimista, talvez até o início de novembro, meados de novembro, poder ter aprovados estes dois diplomas, que me parece, de facto, que era importante que esta Comissão aprovasse. Sr. Deputado Agostinho Branquinho.
Sr. Presidente, muito obrigado. Nós na última, bom dia a todos os colegas, nós na última reunião desta Comissão, de facto, abordámos essa matéria, como o Sr. Presidente disse, e eu gostava de reforçar o que na oportunidade tive referir. Eu acho que há aqui uma questão central para nós, que é separar a discussão na especialidade destes dois documentos. A discussão na generalidade em plenário, em conjunto destes dois documentos, julgo que não foi positiva, confundiu, aliás, durante a discussão de ambos os projetos, de ambas as propostas de lei, confundiu-se muitas vezes qual era até o tema que estava em discussão e, portanto, eu julgo que na especialidade, com trabalho de malha fina, eu julgo que faz todo o sentido que nós separemos, digamos, de forma clara, essas duas, a discussão destas duas iniciativas legislativas, até porque sobre elas o grupo parlamentar do PST tem posições políticas completamente distintas. E, portanto, acho que vale a pena nós assegurarmos esses dois momentos de discussão. E, nesse sentido, Sr. Presidente, nós sugerimos que começássemos pela lei da rádio. Eu julgo que é uma lei mais fácil de nós podermos abordar e, de rapidamente, eu julgo que em 15 dias, na minha opinião, estaremos em condições de poder avançar com uma votação formal aqui na Comissão, que na especialidade conclua os trabalhos da especialidade. Não vejo razão para que em 15 dias, o máximo 3 semanas, nós não possamos resolver o problema da lei da rádio. Sobre o problema da lei da rádio, portanto, a minha sugestão, que aliás vai também depois, aplica-se à lei da televisão, era a criação de um grupo de trabalho ad hoc, com um elemento de cada um dos partidos, que pudessem fazer uma primeira análise, procurar encontrar um texto de substituição, que incorporasse as diferentes propostas dos diferentes partidos que merecessem, digamos, o consenso. Aquilo que não merecer consenso, bem como esse texto de substituição, viria aqui à Comissão para, no plenário da Comissão, ratificarmos aquilo que consensualmente o Grupo de Trabalho conseguisse fazer e depois discutirmos as questões em aberto, que julgo que não serão muitas no caso da lei da rádio. Julgo que esse Grupo de Trabalho podia começar a trabalhar de imediato esta semana, não vejo razões para que tal não suceda e, portanto, eu julgo que nós poderemos estar em condições, na segunda semana de outubro, podermos estar a fazer isso. Eu julgo que a discussão na especialidade da lei da rádio, Sr. Presidente, e, pelo menos nesta fase, julgo que deve ser precedida de uma reunião com o Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares. Acho que é importante, houve questões que resultaram da sua apresentação em comissão e da discussão que tivemos em plenário, que era importante que o Sr. Ministro, julgo que não é uma audiência longa, que o Sr. Ministro pudesse aqui na comissão dizer qual é o âmbito da procura do consenso que ele disse no plenário por diversas vezes que estaria interessado em fazer. Portanto, julgo que essa era a audição que se impunha, depois logo veremos se haverá ou não há audição, outras audições na rádio. À partida, com toda a sinceridade, na reflexão que temos vindo a fazer, não vejo outras coisas que sejam necessárias fazer e, portanto, julgo que nós podemos avançar com isso. Questão diferente é a lei da televisão. Acho que nós devemos iniciar o processo da lei da televisão imediatamente a seguir à lei de rádio. Sei bem que há um argumento que pode ser utilizado, que é a questão de haver uma diretiva comunitária que se impõe a transcrever para o normativo nacional. Quero sobre isto dizer, Sr. Presidente, que esse argumento para nós é um argumento tem importância, mas tem também a sua importância. Nós, há 3 anos, dissemos ao então Ministro dos Assuntos Parlamentares, que tinha o pelouro desta da comunicação social, que havia essa diretiva comunitária. E o Governo entendeu, no seu juízo, que isso era pouco importante e fez à trouxa-muxa uma revisão da lei da televisão, que, aliás, na altura se disse que era uma revisão datada, que ela teria que voltar aqui. E, bom, e cá está, novamente, a lei da televisão para ser revista, exatamente porque essa diretiva comunitária estava na sua fase final de discussão, estava, aliás, já aprovada pelos comitês de peritos, tinha, aliás, tido uma primeira leitura que tinha merecido a aprovação do Parlamento e, portanto, não havia necessidade nenhuma de nós não fazermos o processo legislativo aqui em Portugal sem esse processo ter chegado ao fim, como acabou passando alguns meses a acontecer. Dá-se também o caso que antes das férias apenas 3 países dos 27 da União Europeia tinham transcrito para a sua ordem interna essa diretiva. Julgo que agora, no pós-férias, outros países estarão a fazer aquilo que nós estamos a fazer e, portanto, eu acredito que nos próximos meses os 27 países da União Europeia transcreverão para o seu, ou transportarão para o seu normativo interno essa diretiva da televisão sem fronteiras. Mas o problema é que o Governo, e portanto não há mal nenhum, não vem daí mal nenhum que isto se atrase, que eu também não estou a ver que isto antes do final do ano não possa estar concluído, não vejo motivos para isso. Portanto, não há mal nenhum que a gente não faça essa matéria. O problema é que o Governo, a pretexto da revisão da lei da televisão, introduziu um conjunto de alterações que não tem nada a ver com a lei da televisão nem com a diretiva comunitária. Eu lembro, por exemplo, só a solução gambuzina, desculpa a expressão, Sr. Presidente, que o Governo encontrou para o Conselho de Opinião, só para termos a noção disso, de uma solução que não serve a ninguém, que só adensa os problemas que existem hoje no seio do Conselho de Opinião a propósito do provedor, do telespectador, e portanto não vale a pena estarmos aqui tanto a fazer isso. Eu acho que com alguma serenidade, até porque o Governo assim também terá tempo para refletir um pouco melhor sobre as suas propostas. Eu acho que a seguir à lei da rádio devíamos começar a lei da televisão. Na lei da televisão há, de certeza, audições que estão a ser feitas para além da audição do Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares. Eu julgo que nós, aquilo que nós devíamos fixar aqui, com toda a sinceridade, e era essa a proposta que deixava, para além do grupo de trabalho, da audição do Sr. Ministro sobre a lei da rádio, era um prazo para a entrega das propostas dos partidos sobre a lei da rádio e um prazo para os partidos também dizerem quais são as audições que em função deste calendário nós pretendemos realizar a propósito da lei da televisão. Portanto, em suma, Sr. Presidente, era isso. Porventura ficou alguma dúvida nos espíritos, quer do Sr. Presidente, quer dos outros colegas da Comissão. Obviamente que o Grupo Parlamentar do PSD estará aqui para...
Não, eu queria só pedir um esclarecimento para perceber exatamente que é o seguinte. A questão do Grupo de Trabalho, no fundo, se eu bem entendo, portanto, é um bocadinho à semelhança do que acontece, por exemplo, na primeira Comissão, relativamente à discussão, ao trabalho de especialidade de alguns diplomas com mais relevo. A dúvida que eu tenho é... Parece-me, em qualquer circunstância, que é sempre mais útil ouvir fazer a audição do Sr. Ministro, que eu penso que em legislação como esta a audição do Governo é essencial, exatamente aqui, com certeza, o Sr. Ministro não irá a um grupo de trabalho, irá ao plenário da Comissão sempre, parecer-me-ia mais útil que o Sr. Ministro fosse ouvido não antes do grupo de trabalho começar a trabalhar, mas depois do grupo de trabalho, pelo menos, ter tido algum trabalho para identificar quais são as questões da parte dos vários partidos que, digamos assim, são controvertidos e onde pode ou não haver alguma flexibilização por parte da negociação com o Governo, que é o autor da proposta. E, portanto, a dúvida que eu queria colocar ao Sr. Deputado, e pedi só que esclarecesse rapidamente, era, parece-me que estar a ouvir o Sr. Ministro antes, portanto, porque o Sr. Deputado disse que o Grupo de Trabalho devia ser precedido da audição do Sr. Ministro. Estar a ouvir o Sr. Ministro antes do Grupo de Trabalho começar a trabalhar, depois, quase que inevitavelmente, vai-nos levar a ter que ouvir o Sr. Ministro depois do Grupo de Trabalho ter concluído o seu trabalho. Portanto, era esta a dúvida que eu colocava ao Sr. Deputado.
Sr. Presidente, é para nós indiferente isso. Recordo só o seguinte, o Sr. Ministro na discussão do preceder, mas pode ser no final do Grupo de Trabalho, não há mal nenhum sobre essa matéria. O Sr. Ministro na discussão, no plenário, a propósito, por exemplo, do financiamento das rádios locais, o Sr. Ministro disse que estava totalmente disponível para deixar cair aquela norma, um bocado também obstrusa, que ele colocou, no sentido de as rádios locais poderem ser financiadas pelas autarquias. E há mais uma outra questão, que é o último artigo, que também tem problemas de, pelo menos de técnica jurídica, para não dizer até problemas de caráter constitucional, que o Sr. Ministro também disse que estava interessado em resolver, e eu não sei se o Sr. Ministro, porventura, até não tem encontrado lá com os serviços, com a assessoria jurídica que lhe dá apoio, não sei até se já encontrou alguma formulação para isso. Mas, Sr. Presidente, é para nós indiferente, podemos fazer isso no início, podemos fazer no fim. Do nosso ponto de vista estão mais ou menos identificadas as questões, fizemos-lo na discussão da generalidade, do ponto de vista da especialidade são as questões mais complexas. O Sr. Ministro, na altura, no plenário, parecia, aliás, a Rainha Dona Leonor, e, portanto, disse que estava disponível para transformar os pães em rosas, e, portanto, ou as rosas em pães, quero dizer, e, portanto, não havia problema nenhum sobre essa matéria. A Rainha Dona Isabel. A Dona Leonor foi das misericórdias, Sr. Presidente. É ainda o facto...
Sim, e é os pães em rosas e não as rosas em pães. Sr. Deputado João Serrano.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Confesso que não vou-vos falar de Dona Isabel, de Dona Rosa, nem vou comentar a lei, acho que não é altura para tal. Sr. Presidente, relativamente a esta matéria, o Sr. Deputado Agostinho Branquinho já disse algo que nós temos em atenção, que é o facto de, nomeadamente relativamente à lei da televisão, há aqui uma diretiva comunitária que nos exige alguma urgência no tratamento desta matéria. Como sabemos todos nós, em finais de 2009, a mesma devia ter sido transporta para a ordem jurídica interna, não foi feita. Neste momento há 12 países que já o fizeram e nós estamos atrasados e por isso há alguma urgência nesta matéria. No entanto, nós também somos sensíveis que temos que encontrar aqui uma metodologia e não temos nada a opor relativamente à proposta apresentada pelo grupo parlamentar do PSD para a constituição do grupo de trabalho para tratar em primeiro lugar, da lei da rádio. Parece-nos importante, não temos nada a opor, acho que 15 dias, 3 semanas dará suficiente para essa matéria e não temos a dizer nada sobre isso e concordamos. Quanto à questão da lei da televisão, achamos que efetivamente...
Oh, Sr. Deputado, só para se arrumar essa questão, e também lhe parecia bem a audição do Sr. Ministro,
eu vou já lá. Relativamente à lei da televisão, Sr. Presidente, eu vou já lá. Relativamente à lei da televisão, achamos que efetivamente também era importante constituir também um grupo de trabalho, ou seja, mesmo metodologia, sendo certo que até, sob o ponto de vista metodológico e também para a simplificação do próprio debate, porque também percebemos o que é que está aqui em causa, acho que era de todo conveniente, nós aliás começámos pelas normas respeitantes à aplicação da diretiva comunitária e deixar a segunda matéria para uma segunda volta, digamos, do debate. Quanto à questão do Sr. Ministro, Sr. Presidente, eu tenho aqui alguma reserva relativamente a esta questão e vou explicar porquê. Porque nós estamos perante uma proposta de lei do Governo que fez entrega à Assembleia da República e o Sr. Ministro veio cá apresentar. Compete à Assembleia da República e aos próprios deputados a sua, o seu trabalho e, por isso, aos grupos parlamentares a iniciativa de fazer alterações aos mesmos. Eu confesso que não vejo qual é o interesse ou qual é a vantagem de termos aqui o Sr. Ministro a discutir com o Parlamento e com a Comissão Parlamentar. Isto tem a ver um pouco com a questão da própria dignidade da Comissão, a discutir o que é que aceita, o que é que não aceita, porque o diálogo e o poder agora é nosso, é o poder legislativo nosso. E por isso não vejo nenhuma vantagem, do seu ponto de vista prévio, em que seja feito esse debate, sendo certo que na parte final da discussão pode chamar o Sr. Ministro para vir cá dizer sobre esta matéria. Agora, me parece que esta metodologia de ouvir o Sr. Ministro para dizer o que é concorda ou não concorda, penso que é algo, um bocado, que nos deixa numa situação, digamos, que não corresponde àquilo que é o poder de iniciativa, que neste caso cabe aos deputados e aos grupos parlamentares, de trabalhar uma proposta de lei do próprio Governo. Relativamente às audições, eu relativamente a esta matéria não percebi o Sr. Deputado Agostinho Branquinho. Porquê? Porque eu que eu saiba, temos 18 ou 14 pareceres sobre a lei da televisão e temos uns 18 pareceres sobre a lei da rádio também. E por isso já temos pareceres suficientes e por isso eu não vislumbro qualquer necessidade também de audição de mais entidades, para além daquelas todas que já ouviram, relativamente a esta matéria. Acho que o parecer e o material que nós temos já é suficientemente claro relativamente às normas em causa e por isso também acho que podemos prescindir de mais audições, já que a matéria está em cima da mesa e as propostas que nos chegaram já são suficientemente clarificadoras das vontades e dos interesses dos vários proponentes e interessados nestas leis.
Obrigado, Sr. Deputado. Acho que estamos a avançar. Eu perguntava se, da parte do Bloco de Esquerda, do CDS e do PCP, se há... Sr. Deputado Cecília Meireles.
Sr. Presidente, eu creio que quanto à lei da rádio temos um consenso quanto à metodologia, só fica a questão de saber se o Sr. Ministro virá cá ou não. Eu nisso concordo com a sugestão do Sr. Presidente, tanto quanto eu percebi era que viesse, mas no fim, não é para saber aquilo que concordo ou não, é uma questão de esclarecer alguns pontos que eventualmente possam ter ficado... em que não se perceba exatamente qual é a intenção do Governo, tanto mais que nós sabemos, é evidente que do ponto de vista formal, e eu quero crer que mesmo material, o Sr. Ministro não poderá concordar ou discordar e com isso vincular-nos, isso é uma competência soberana da Comissão, mas eu estou certa que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista levará muito em conta a opinião do Sr. Ministro, e era no sentido dos restantes grupos parlamentares também poderem até partilhar dessa opinião do Sr. Ministro. No mais, em relação à lei da televisão, eu creio que o melhor seria, não me parece mal a criação de um grupo de trabalho autónomo, acho que faz sentido, que começasse, eventualmente poderia até haver uma reunião, mas acho que tendencialmente terá que ser depois da lei da rádio, porque a lei da rádio será naturalmente uma discussão mais fácil. Eu acho que faz sentido, eu sei que nós já ouvimos variadíssimas entidades e não faz... Porventura, do meu ponto de vista, não faz sentido estar agora a ouvi-los todos em comissão outra vez, mas haverá certamente um ou dois ou três casos em que vale a pena serem ouvidos aqui em comissão ou no âmbito, pelo menos, de um grupo de trabalho. E, portanto, acho que faz sentido haver essa audição. Obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Quanto às audições, obviamente que na altura pois, todos os senhores deputados têm o direito inalienável de sugerir, propor à Comissão aquilo que entenderem. Pois será analisado, obviamente, em coletivo e tomaremos decisões sobre isso. Diga, Sr. Deputado.
Não, só para esclarecer que eu, de facto, eu acho também que não faz sentido pedir a tanta gente um parecer escrito e agora irmos ouvir novamente todas as pessoas. Era só isso que eu queria dizer. Mas também não faz sentido, à partida, dizermos não ouvimos ninguém, já mandaram por escrito, já está a questão em
cima. Sim, com certeza, eu percebi isso. Eu estava só a dizer, a colocar a questão de deixar claro que é um direito e que a seu tempo, assim haja propostas, a seu tempo analisaremos. Sra. Deputada Catarina Martins.
Obrigada, Sr. Presidente. Nós concordamos com a metodologia proposta pelo PSD, e só com a metodologia, mas com a metodologia pelo menos concordamos. Dizer que em relação à audição do Sr. Ministro de Assuntos Parlamentares, parece-nos também que teria mais sentido que a audição fosse no final e não já. Dizer também que em relação à lei da rádio, nós não achamos que a audição do Sr. Ministro de Assuntos Parlamentares seja suficiente e há pelo menos, sem prejuízo de depois no debate eventualmente surgir a necessidade de ouvir outras entidades, até porque há problemas de concentração da comunicação social que a lei da rádio nos levantam graves, mas há uma outra parte da lei em que há pessoas que nunca foram ouvidas, nomeadamente as que têm a ver com a música portuguesa, cuja implantação das cotas na anterior lei foi amplamente consensual na Assembleia da República e a alteração da lei foi feita pelo Governo sem ouvir a Sociedade Portuguesa de Autores, sem ouvir a Cooperativa de Gestão dos Direitos dos Artistas e Intérpretes e sem ouvir a Associação Fonográfica Portuguesa. Todas estas instituições foram ouvidas pela Assembleia da República na altura da introdução da lei das cotas. As cotas foram amplamente reduzidas, independentemente das diferentes posições que possamos ter. Eu julgo que concordamos, uma vez que foi tão amplamente consensual nesta Assembleia da República a necessidade das cotas, concordamos pelo menos que não é normal que haja uma alteração à lei da rádio sem sequer as ouvir e sabemos que o Governo não as ouviu. É tudo.
Sr. Deputado, eu lembrava só que, independentemente do Governo ter ouvido ou não ter ouvido, esta Comissão ouviu algumas dessas entidades e, de resto, ouviu todas as entidades que os senhores deputados entenderam por bem colocar. Sem embargo, obviamente, isto é apenas uma recordação, porque não estou a pôr em causa que possa haver, como acabei de dizer à Sra. Deputada Cecília Meirelles, pedidos suplementares da parte de alguns senhores deputados. O que eu pedia em qualquer circunstância era, nomeadamente, para situações que, no fundo, são situações, digamos assim, específicas como essa, que haveria toda a vantagem, se há alguma entidade a quem, no mês de julho, nós não solicitámos parecer, não solicitámos contributos, que o digam imediatamente a mim próprio ou aos serviços da Comissão e eu próprio diligenciarei para que essas entidades sejam, no mais curto espaço de tempo possível, contactadas para querendo se pronunciar sobre o assunto. E depois, na sequência do seu contributo, se verá se é preciso algum contacto pessoal ou não, digamos assim, se é preciso uma audição em Comissão ou não, relativamente ao assunto, porque eu acho que com isso tínhamos tempo a ganhar relativamente a este processo. Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigada, Sr. Presidente. O PCP também está de acordo com a metodologia proposta. Eu tinha apenas uma dúvida em jeito de sugestão, porque sobre estas questões de realizar ou não a audição, de ser uma audição conjunta ou de ser uma audição individual, à semelhança do que se faz noutras comissões, nomeadamente na Comissão de Educação, eu acho que foi importante e foi positivo, quando a discussão do Estatuto do Aluno, e era um conjunto de organizações que iam ser ouvidas, realizou-se uma audição pública durante, creio, um dia ou uma manhã, em que foram todos convidados e, claro, tendo em conta o tempo reduzido, mas quem entendesse teria o uso da palavra e poderia, de alguma forma, dar a sua opinião. Eu não sei se isto pode ajudar ao problema, é apenas uma sugestão, mas gostaria também de deixar.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, com toda a franqueza, eu acho que isso, as audições públicas só se justificam quando há, digamos, uma pluralidade tão vasta de eventuais contributos que poupa-se tempo e, em termos organizativos, até é mais útil fazer tudo em conjunto. Eu acho que neste caso, por duas ordens de razões, por um lado, por não ser propriamente uma matéria, é uma matéria que interessa especificamente a alguns setores da sociedade e não genericamente uma coisa mais vasta. Mas por outro lado, como nós realizámos, tomámos a iniciativa de realizar os contactos prévios para um conjunto bastante alargado dessas entidades, se puderem, querendo, pronunciar-se por escrito, o que a grande maioria fez, eu acho que, em princípio, não estou bem a ver que haja necessidade de avançarmos, mas de qualquer maneira fica a sugestão, se não para esta, para eventuais outras iniciativas que nós tenhamos que trabalhar. Bom, Srs. Deputados, então relativamente a isto assentamos no seguinte. Ponto 1, vamos iniciar pela lei da rádio. Eu solicito aos Srs. Deputados que, na sequência do que ficou agora aqui, pela voz de todos acertado, indiquem durante o dia 2 ou mais tardar até amanhã quem são os representantes de cada grupo parlamentar, nomeadamente ao Partido Socialista e ao Partido Social Democrata, quem são os representantes que participarão neste grupo de trabalho, embora aos outros grupos parlamentares também. Deixava a nota aos senhores deputados desse grupo de trabalho que há um pedido que deu entrada no final do mês de agosto. Eu não distribuí porque achei que era matéria que devia ser tratada depois exatamente no âmbito desta tarefa que agora temos entre mãos, que é um pedido que veio de um jornalista do Rádio Clube Português, solicitando que um conjunto de trabalhadores do Rádio Clube, relativamente à discussão na especialidade da proposta de lei 28, gostavam de poder vir apresentar alguns, é isto que estou a ler, alguns receios que partilhamos sobre as consequências da atual e de uma futura lei da rádio. E, portanto, eu deixava isto à consideração do grupo de trabalho, é um pedido individual de um conjunto de... Vem sinalado apenas por um jornalista, embora ele refira que é a um conjunto de outros colegas dele do Rádio Clube. Deixava isto à apreciação do grupo de trabalho para saber até que ponto é que deviam contactar ou não este senhor jornalista e realizar a dita reunião. Em qualquer circunstância, pedia que depois me transmitissem, porque o contacto, seja para solicitar que ele cá venha, seja para lhe agradecer e explicar que o trabalho está avançado e não vai haver oportunidade de fazer essa audição, que me informassem qual a deliberação do grupo de trabalho relativamente a essa matéria, para eu depois poder, num ou noutro caso, ou em qualquer caso, contactar a pessoa em causa e dar-lhe uma resposta satisfatória relativamente a este seu pedido. Falarei também, a seu tempo, depois com o Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares. Não vale a pena estar a falar por antecipação, porque ele, quando esteve aqui da apresentação, recordo aos Srs. Deputados, manifestou toda a disponibilidade para, desde que a Comissão assim o desejasse, dar o seu contributo nos trabalhos na especialidade, se isso fosse o nosso entendimento. E, portanto, quando a Comissão, quando o Grupo de Trabalho entender que já tem, digamos, a sua reflexão num ponto que vale a pena chamar cá o Ministro, pedia que depois me contactassem também e eu tentaria acertar o mais rapidamente possível com o Sr. Ministro uma audição que necessariamente tem de preceder o trabalho depois da Comissão em plenário de votação das propostas ou das redações finais que forem acertadas. A seu tempo depois, imediatamente a seguir, procederemos de igual modo relativamente à lei da televisão e constituiremos um grupo de trabalho, mas ficava, portanto, com esta sequência. Sr. Deputado Alexandre Branquinho pediu a palavra.
Sr. Presidente, era só para duas questões de ordem prática. A primeira era para propor que o prazo para a entrega das propostas por parte dos grupos parlamentares, independentemente depois da dinâmica que na discussão do grupo de trabalho sempre haverá, e portanto, mas um prazo já indicativo para que os grupos possam apresentar as suas propostas globais, fosse o dia 3 de outubro, de modo a nós acelerarmos este processo, e dizer que no grupo de trabalho será a senhora deputada Carla Rodrigues, da Lei da Rádio, que representará o PSD.
Muito bem, eu espero é que, independentemente do prazo das propostas ser dia 3, que o grupo de trabalho reúna antes, é evidente. Porque daqui até ao dia 13 ainda vão 10 dias e, portanto, espero que reúnam antes.
Da nossa parte é só para indicar o Sr. Deputado Miguel Laranjeiro para este grupo de trabalho.
Obrigado. Os Srs. Deputados depois indicarão aos serviços da Comissão e eu solicitarei depois, por razões práticas apenas, pelo menos para a primeira reunião, ao Sr. Deputado Miguel Laranjeiro, uma vez que é o representante do grupo parlamentar de que apoia ao Governo e de maior dimensão, que tenha a incumbência, solicitarei ao Sr. Deputado Miguel Laranjeiro, que tenha a incumbência de dar o pontapé de saída e marcar com os colegas a primeira reunião. E depois o grupo de trabalho, entre si, obviamente, se organizará de uma forma normal e natural, como é prática. Passamos então ao ponto 4, apreciação e votação do requerimento do Grupo Parlamentar do CDS sobre a audição dos Presidentes da Entidade Reguladora para a Comunicação Social e da Autoridade da Concorrência. Eu, antes de dar a palavra ao Sr. Deputado, presumo que ao Sr. Deputado José Manuel Rodrigues, para fazer a apresentação, eu não queria deixar de dar uma palavra com toda a franqueza, e que é o seguinte. Não vou repetir os argumentos que expendi pessoalmente quando do primeiro requerimento relativamente às audições sobre esta matéria, por entender que esta matéria não deve caber no âmbito das atribuições e competências dessa Assembleia, por desrespeito para com uma outra Assembleia que tem competências e atribuições sobre esta matéria, mas com toda a franqueza o que me parece é que começa a haver aqui um esticar de corda que é quase que uma utilização, digamos que política da Assembleia da República para fazer uma discussão que não deve ter lugar nesta sede, que está a ter lugar em outras sedes e que, com toda a franqueza, eu não gostaria, como Presidente da Comissão, e peço desculpa por estar a dizer isto desta forma crua, mas acho que é a minha obrigação, não gostaria, enquanto Presidente desta Comissão, de ver esta Comissão ser instrumentalizada para objetivos político-partidários, com toda a franqueza. E parece-me que há aqui um esticar de corda que já extravasa um pouco as competências próprias da Assembleia da República, pelo menos da maneira como eu as vejo, e aceito e respeito que os seus deputados, alguns senhores deputados, as vejam de outra maneira, e percepcionem de outra maneira. Agora, por eu achar isto, não quero deixar de o dizer e faço aqui um apelo aos senhores deputados para terem, digamos, o bom senso natural em situações deste tipo, para que, de facto, não haja aqui um deslizamento por parte dos trabalhos desta Comissão para matérias que, obviamente, extravasam, do meu ponto de vista, claramente, as competências da Comissão. Se não qualquer dia estamos aqui também a analisar as políticas sectoriais de autarquias locais, ou de, já não apenas de regiões autónomas, de autarquias locais ou de outras entidades democráticas do país, que não a Administração Pública Central. De qualquer maneira, dito isto, e fica apenas como opinião pessoal do Presidente, dou a palavra ao Sr. Deputado José Manuel Rodrigues.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, com todo o respeito, Sr. Presidente, por si, para o CDS-PP é indiferente a sua opinião pessoal perante as nossas posições nesta Comissão, designadamente, visando garantir que a Constituição é aplicada e respeitada em todo o território nacional, que o Estado de Direito Democrático se aplica a todas as parcelas do Estado português e que as leis aprovadas pela Assembleia da República, que esta Comissão tem o dever de zelar pelo seu cumprimento, também se aplicam na região autónoma da Madeira. E foi por entender que a atuação do Governo Regional, violando a Constituição, violando a lei da concorrência aprovada nesta Assembleia e a própria lei da liberdade de imprensa, que o CDS-PP despoltou este conjunto de audições. No nosso primeiro requerimento, que teve, aliás, a maioria dos votos dos partidos representados nesta Comissão de Ética, nós propusemos que fossem ouvidos o Conselho de Gerência do Diário de Notícias, coisa que será feita daqui a pouco, o Conselho de Gerência do Grupo Liberal, que também edita jornais, e também o Conselho de Gerência do Jornal da Madeira. O Conselho de Gerência do Jornal da Madeira, naturalmente, não aceitou vir aqui. Haverá, eventualmente, alguns problemas com a vinda desse Conselho de Gerência. É esta comissão, uma vez que se sentirá culpado por algumas situações que também existem no mercado da imprensa na região autónoma da Madeira, mas o importante é que já foi possível na primeira audição aqui realizada, e julgo que será daqui a pouco também reafirmado, provar que há um problema na imprensa escrita na Madeira que tem a ver com a distorção do mercado de concorrência por parte do Governo Regional enquanto acionista do Jornal da Madeira e que, desse ponto de vista, isso viola a Constituição, a lei da concorrência e a lei da liberdade de imprensa. É por isso que o CDS-PP apresenta um novo requerimento, na sequência do primeiro, para que agora sejam ouvidos os presidentes da Entidade Reguladora da Comunicação Social e da Autoridade da Concorrência. E porquê? Porque depois já da primeira audição aqui realizada, surgiu uma deliberação do Conselho Regulador da Entidade da Comunicação Social, em que diz que a atuação do Governo Regional na imprensa da Madeira está a pôr em risco, objetivo e grave, a preservação de um quadro pluralista no subsetor da imprensa diária. Essa deliberação insta o Governo Regional da Madeira a suprir os efeitos nefastos que a sua atuação tem produzido no subsetor da imprensa diária. Insta também o Governo Regional a observar práticas não discriminatórias na distribuição pelos diferentes órgãos de comunicação social do investimento publicitário. Acrescenta ainda que o Governo deve sujeitar as suas intervenções aos princípios da transparência e da proporcionalidade enquanto acionista no Jornal da Madeira. E, finalmente, delibera que o Governo deve salvaguardar o pluralismo interno e a independência perante os poderes públicos no que toca à orientação editorial do Jornal da Madeira. Eu julgo, Sr. Presidente, que a melhor resposta que aqueles que acham que esta matéria não deveria ter vindo à Assembleia da República está dada por esta deliberação da entidade reguladora da comunicação social. E tendo nós agora esta deliberação, aliás, extremamente bem fundamentada, e sendo que esta deliberação será agora enviada à autoridade da concorrência, por isso que o CDS-PP propõe que o Sr. Presidente da entidade reguladora da comunicação social venha prestar esclarecimentos a este Parlamento sobre a deliberação e que também o Sr. Presidente da autoridade da concorrência possa vir à Comissão de Ética designadamente esclarecer aquilo que pretende fazer perante esta deliberação da entidade reguladora da comunicação social, mas sobretudo prestar esclarecimentos sobre o que é que foi feito depois de uma notificação que a autoridade da concorrência fez ao Governo Regional da Madeira 5 de agosto de 2009 e também à Comissão Europeia, onde considerava que os auxílios e os suprimentos financeiros do Governo Regional ao Jornal da Madeira poderiam constituir auxílios de Estado e com isso ferir, portanto, os tratados europeus. Portanto, Sr. Presidente e Srs. Deputados, com maior respeito e discordando da sua posição, que para nós é indiferente, como digo, do ponto de vista político, está aqui em causa salvaguardar a liberdade de informação na Madeira, está em causa termos um mercado concorrencial e saudável na imprensa escrita na Madeira. Isso não está a acontecer e, portanto, a Constituição, a lei da concorrência, a lei da liberdade de imprensa estão a ser violadas. E compete à Assembleia da República, que se tratam de matérias deste órgão de soberania, preservar no todo nacional que a concorrência, a liberdade de informação e a Constituição sejam claramente cumpridas, seja em que parcela for do território português.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Agostinho Branquinho.
Sr. Presidente, para além de subscrever a intervenção do Sr. Presidente, eu volto a referir aqui uma questão que é importante, que é a questão central, Sr. Presidente, que é o problema de nós querermos ou não respeitar as autonomias. É porque este discurso de que é preciso descentralizar o Estado, que na nossa lei constitucional prevemos outros momentos e outros fóruns de discussão e com competências próprias, como é o caso das autonomias regionais, eu julgo que isso é de facto muito bonito, mas a intervenção do Sr. Deputado do CDS-PP e antevejo que a intervenção do Sr. Deputado do Partido Socialista sobre essa matéria sejam de facto uma machadada profunda neste conceito, que é um conceito constitucional que nos é muito caro. Eu percebo que os partidos que não são poder na Madeira, se sintam despeitados com o facto do povo madeirense não os ter escolhido até agora para governar, mas não é isso que faz, não pode ser isso que faça com que nós venhamos a utilizar a Assembleia da República para tentarmos tirar aqui de esforço de algo que não tem nada a ver, não tem a ver com as nossas competências, não tem a ver com o trabalho desta Comissão, para servir objetivamente e subjetivamente interesses político-partidários. Dizer também, Sr. Presidente, o seguinte: eu tenho uma opinião pessoal sobre a comunicação social que é muito clara e muito simples de entender. Eu sou contra, do ponto de vista pessoal, que o Estado detenha qualquer meio de comunicação social. Portanto, sobre isso não tenho dúvidas nenhumas, sobre a minha, sou contra qualquer meio de comunicação social, qualquer que seja o patamar do Estado. Portanto, não tenho, nesta reflexão que faço, qualquer, até do ponto de vista pessoal, qualquer inibição sobre esta discussão. Agora, aquilo que me preocupa é que o CDS queira trazer cá a entidade reguladora para discutir um parecer que já foi aprovado pela entidade reguladora e, portanto, um parecer que, ao que diz o Sr. Deputado, até está bem fundamentado, etc, etc, e não queira que a entidade reguladora venha cá para discutir o relatório da regulação, que esse sim tem a ver com o ponto da situação da comunicação social no ano de 2009. Não queira que ela venha cá e queira fazer com que esta discussão, que esta comissão ande a discutir assuntos laterais às competências desta comissão e não discuta aquilo que são os assuntos desta comissão. E ainda me admira que o CDS também não queira discutir aqui no âmbito desta comissão, por exemplo, que venha cá, conforme está regimentalmente e de acordo com a lei da televisão, venha cá o Conselho de Administração da RTP, discutir o descalabro das contas da RTP, discutir o que é que está a passar do ponto de vista da execução do acordo de reestruturação financeira da RTP, se está ou não está a ser cumprido, e que devia vir cá, e que esta comissão não tem tempo para o fazer porque anda a discutir questões laterais às competências desta comissão. E também, não preciso propor que faz parte da lei, e também me parece um bocado absurdo que o CDS queira trazer aqui, ajudar o Governo na sua propaganda, dizer que o país está tudo bem e que não queira discutir nesta comissão, por exemplo, a vergonha que é o decreto-lei sobre a publicidade institucional, que isso sim é que nos devia preocupar, porque é continuar com a total opacidade daquilo que o Governo faz no tecido da comunicação social, no seu todo nacional. Essas é que são as questões importantes. Do meu ponto de vista, nesta área da comunicação, essas é que são as questões que devem ser prioritárias na nossa ordem do dia e não matérias que conflituam com as competências desta comissão, que ponham em causa um princípio constitucional, que é o princípio das autonomias regionais, e que vamos andar aqui a utilizar a comissão para objetivos político-partidários. Muito obrigado, Sr. Presidente. Por isso, obviamente, que faremos nestas audições, depois de pedir os pareceres por escrito, que agora quero que venham cá, votaremos contra, como fizemos as duas vezes anteriores.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Miguel França.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Para nós a questão é muito clara e de uma forma muito objetiva e sintética. Quero dizer que, obviamente, que tenho o maior respeito pelo Presidente da Comissão e para o Grupo Parlamentar do PS, não é indiferente a posição que tem o Presidente desta Comissão. Contudo, aquilo que está aqui em causa, é o Estado de Direito. Ora, quando há um artigo da Constituição que não está a ser cumprido, Sr. Deputado Agostinho Branquinho, é o Estado de Direito que está em causa. E eu não percebo como é que o senhor diz que estamos a discutir questões laterais justamente quando a Constituição está a ser violada. Não entendo. E, portanto, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista vai votar favoravelmente este requerimento para ouvir tanto a Autoridade da Concorrência como a Entidade Reguladora para a Comunicação Social, porque entendemos que estamos perante um problema grave e quanto mais esclarecimentos forem prestados nesta Comissão, mais elementos teremos elementos adicionais para resolver um problema que está a colocar a imprensa na região autónoma da Madeira, nomeadamente os privados, em autêntica asfixia. E eu lamento que o Grupo Parlamentar do PSD seja tão benevolente para com esta situação. Eu admito que para o PSD esta é uma situação extremamente complicada. Eu percebo que é uma situação difícil, que não tem defesa possível, e daí o vosso comportamento nesta comissão, daí não quererem colocar qualquer questão às pessoas que foram convidadas para aqui estar presentes. Volto a lamentar, mas também volto a dizer-vos, acho que os senhores estão a ser coerentes porque conhecem o problema e não têm forma de o defender. É uma posição coerente e eu registro essa vossa posição.
Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós compreendemos o desconforto do PSD. É realmente uma situação muito desconfortável passar um ano inteiro a falar do pluralismo na comunicação social, passar um ano inteiro muito incomodado com as interferências do Governo na comunicação social e depois, de repente, ter que se falar da situação na região autónoma da Madeira. Temos também muito respeito pela autonomia regional. Sempre tivemos muito respeito pela autonomia regional, mas eu acabo por me repetir sempre que temos que discutir estes assuntos. Com todo o respeito pela autonomia regional, há também todo o respeito pelos cidadãos e pelas cidadãs madeirenses, que merecem tanto a preservação do seu direito a um Estado de direito democrático e, portanto, com uma comunicação social pluralista, como todos os outros cidadãos e cidadãs. E este é também o nosso papel, que representamos o todo nacional enquanto deputados e, portanto, quando estamos a falar de assuntos desta gravidade e que têm que ver com os princípios básicos do Estado democrático, não podemos, pura e simplesmente, assobiar para o lado, como seria mais simples para o PSD. Naturalmente, não inviabilizamos o pedido do CDS-PP.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigado, Sr. Presidente. O PCP entende, e venho afirmando desde o início, que esta questão deve ser resolvida também no âmbito da região autónoma da Madeira. No entanto, não nos vamos opor à audição destas duas propostas do requerimento do CDS.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, vamos, Sr. Deputado José Manuel Rodrigues.
Sr. Presidente, o CDS-PP sofreu aqui algumas acusações por parte do Sr. Deputado Agostinho Brinquinho que não podem passar em claro. Eu percebo que ele confunde as rainhas de Portugal. Agora, o que não pode é confundir, digamos, a autonomia com a democracia. O que está em causa não é um atentado à autonomia da Madeira, o facto desta Comissão de Ética apreciar se a Constituição, a lei da concorrência e a liberdade de informação estão a ser respeitadas na Madeira. O que está aqui em causa não é um atentado à autonomia, é um atentado à democracia na Madeira, praticada pelo Governo Regional, que não cumpre a Constituição, não cumpre a lei da concorrência, nem cumpre a lei da liberdade de informação. Eu já percebi que o Sr. Deputado Agostinho Brinquinho não leu o relatório da ERC e, portanto, a tal audição ao Sr. Presidente da ERC será uma boa oportunidade para que tenha mais algum tempo para podermos discutir esta matéria e o Sr. Presidente da ERC prestar os esclarecimentos que são devidos a esta comissão. Quanto às questões levantadas pelo Sr. Deputado Agostinho Brinquinho sobre o relatório da regulação que o CDS-PP não quer discutir, não quer ouvir o Conselho de Administração da RTP, nem quer debater o Decreto-Lei da Publicidade Institucional, isso é absolutamente mentira. Nunca o CDS-PP viabilizou a vinda a esta comissão do Sr. Presidente da ERC para tratar da questão da regulação e do relatório anual. Nunca o CDS-PP inviabilizou a vinda do Conselho de Administração da RTP a esta comissão de ética e nunca se recusou a discutir. Antes, pelo contrário, até introduziu na anterior sessão legislativa a necessidade de se preencher o vazio legal sobre a publicidade institucional atribuída pelos organismos do Estado aos órgãos de comunicação social.
Sr. Deputado Agostinho Brinquinho.
Sr. Presidente, eu não quero prolongar essa matéria, só dizer o seguinte. Eu acho que esta intervenção última do Sr. Deputado José Manuel Rodrigues é claramente explícita sobre o conceito que ele tem do Parlamento Nacional e a tutela que ele acha que o Parlamento Nacional deve ter sobre a região autónoma da Madeira. Se há problemas de funcionamento democrático na Madeira, não é a Assembleia da República que compete analisar isso. Há os órgãos próprios, o Sr. Presidente da República e o Sr. Tribunal Constitucional. E, portanto, se há problemas de funcionamento democrático na Madeira, são estes dois órgãos que têm as competências constitucionais para regularizarem o funcionamento democrático, não é? Tanto o funcionamento democrático nessa região autónoma. E, portanto, eu acho, fico à espera que o CDS-PP, no sítio próprio, no local próprio, levante esta questão sobre o normal funcionamento das instituições democráticas na região autónoma da Madeira, porque então é aí que deve fazê-lo, deve ter a coragem política de ser consequente com essa afirmação e, portanto, deve, no sítio próprio, solicitar aos órgãos próprios de soberania que ponha o que, no seu entender, é o não funcionamento normal dos órgãos democráticos da região autónoma da Madeira. Porque não é isso. Porque não é isso. Porque depois, no fim, o Sr. Deputado José Manuel Rodrigues fugiu-lhe a boca para a verdade, que é o que o Sr. Deputado José Manuel Rodrigues quer e o CDS-PP querem é que o Sr. Presidente da ERC venha aqui ler o relatório de que ele, o documento, a deliberação que a entidade reguladora produziu, porque ela já está produzida, e está bem fundamentada, e está escrita, já está. Portanto, a partir de agora ela tem é que ter consequências no terreno, se é assim. E as pessoas devem exigir, se estão de acordo com isso, que essas consequências venham. Não é pedir ao Sr. Presidente da ERC que venha cá ler a deliberação que a ERC acabou por tomar, porque é isso que o CDS quer, é de facto que a Assembleia da República seja uma Câmara de amplificação de algumas posições que pretende para isso. Não é mais nada do que isso, e que isto fique muito claro.
Srs. Deputados, vamos passar à votação. Antes queria apenas dizer que, pessoalmente, lamento profundamente que o bom senso não impere na generalidade dos deputados. Há claramente aqui uma inutilidade que nós vamos realizar. Nós vamos pedir ao Sr. Presidente, aos senhores presidentes das entidades reguladoras, que venha cá, não sei fazer o quê, mas eventualmente explicar uma coisa que está explicadíssima, que um relatório produzido pela entidade tem para aí umas 60 páginas, que eu já li na semana passada, e que, caramba, poucas vezes vi um relatório sobre uma situação específica ser tão profundamente fundamentado e tão profundamente explicado. E, portanto, vai ser uma inutilidade para esta Comissão, com toda a franqueza. No caso da Autoridade da Concorrência, eu acho então que vai ser a inutilidade total, porque só por ingenuidade é que alguém pode imaginar que o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência venha aqui pessoalmente antecipar aquilo que venham a ser as decisões da Autoridade da Concorrência. Já vimos esse filme no passado relativamente a outros dossiês e, portanto, não vai servir rigorosamente para nada, a não ser colocar na agenda que esta Comissão, que a 13ª Comissão, desgraçadamente continua a dirigir os seus trabalhos para uma matéria que está mais do que vista e mais do que discutida. Mas enfim, os seus deputados são soberanos, os seus deputados decidem, eu pessoalmente votarei como cada um de vós, de acordo com a minha consciência. Vamos passar à votação. Os seus deputados, Sr. Deputado, eu pedia com toda a franqueza. Mas quer dizer, se eu dou a palavra ao Sr. Deputado, depois tenho que dar outra vez a palavra ao Sr. Deputado Agostinho Branquinho. Sr. Deputado, faça favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, é só para esclarecer um ponto do requerimento em que o Sr. Presidente interpretou mal. Quando o CDS-PP quer ouvir a autoridade, o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência quer ouvir-no sobre como é que acompanhou a recomendação que fez ao Governo Regional da Madeira a 5 de agosto de 2009, já se passou um ano, sobre a atuação do Governo e os apoios concedidos pelo Governo à empresa Jornal da Madeira.
Veremos a substância da resposta do Sr. Presidente. Aguardo com muita expectativa o que é que o Sr. Presidente vai dizer. Vamos passar então à votação. Os seus deputados que votam contra este requerimento, os seus deputados que se abstêm, o requerimento foi aprovado com os votos favoráveis de todos os grupos, todos os senhores deputados, à exceção dos senhores deputados eleitos pelo Partido Social Democrata, que votaram contra. Eu vou, senhores deputados, temos o nosso convidado à espera já há um bom bocado, eu vou interromper aqui a ata, fica para não há pressa, fica para a próxima reunião, vou interromper por alguns segundos só para ir buscar o nosso convidado. Senhores deputados, vamos retomar os nossos trabalhos para realizar a audição ao Conselho de Gerência da empresa Diário Notícias da Madeira. Temos aqui connosco o Sr. Presidente da empresa, o Sr. Michael Blandi, o Diretor, o Sr. Zé Câmara, e o Dr. Teixeira da Mota, que também os acompanha. Os nossos convidados conhecem o requerimento que esteve na base da realização desta audição. Eu começo por agradecer a disponibilidade que desde a primeira hora tiveram para estar presentes connosco aqui na Assembleia da República para prestar esclarecimentos sobre este processo. Vamos iniciar a audição. Os nossos convidados estão conhecedores da maneira como os nossos trabalhos estão organizados e eu começo de imediato dando a palavra, lembrando que faremos uma primeira ronda de 5 minutos a cada grupo parlamentar e depois uma segunda ronda para os senhores deputados que queiram colocar questões adicionais, 3 minutos, nessa segunda ronda havendo uma resposta em conjunto no final por parte dos nossos convidados. Começo por dar a palavra ao senhor deputado requerente, o senhor deputado José Manuel Rodrigues.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, começo naturalmente por saudar a disponibilidade do Conselho de Gerência da empresa Diário Notícias da Madeira por estar aqui presente. Devo, aliás, recordar que a origem de toda esta questão foi levantada por várias queixas apresentadas pela empresa Diário Notícias, quer à entidade reguladora da comunicação social, quer a autoridade da concorrência, quer informando a Comissão Europeia e a própria Assembleia da República sobre o que está em causa no mercado da imprensa na região autónoma da Madeira. Para o CDS-PP é claro que há aqui uma violação da Constituição, da Lei da Concorrência e também da Lei da Imprensa, bem como de tratados na União Europeia, na atuação do Governo Regional enquanto detentor da empresa Jornal da Madeira. Recordo, aliás, que depois da primeira audição, e esta é a segunda, realizada pela Comissão de Ética, já tivemos várias reações sobre essa primeira audição, bem como sobre a deliberação, entretanto, publicada pela entidade reguladora da comunicação social no dia 15 de agosto deste ano. Nessa deliberação, a ERC considerava nefasta a atuação do Governo Regional enquanto proprietário do Jornal da Madeira e que essa situação poderia pôr em causa o pluralismo na imprensa da região. O próprio professor Marcelo Rebelo de Sousa, há poucos dias, considerava anormal e patológica a situação do mercado da imprensa na região autónoma. E o próprio Presidente do Conselho de Administração do Grupo Liberal classificou de prática criminosa a atuação do Governo Regional no mercado da imprensa escrita por via da sua atuação no Jornal da Madeira. A reação do Presidente do Governo Regional em relação à deliberação da ERC é conhecida. Diz que a ERC não tem autoridade nem credibilidade para se pronunciar sobre o mercado da imprensa escrita. Isto é, o Presidente do Governo Regional não reconhece nem respeita leis aprovadas pela Assembleia da República, nem a própria Constituição, uma vez que a ERC é um órgão que está preceituado constitucionalmente. Curioso que o Sr. Presidente do Governo diz não respeitar a ERC e que a ERC não tem autoridade, mas exerceu durante este processo o contraditório junto da ERC, só porque, do ponto de vista político-legal, perdeu este processo, agora a ERC já não tem autoridade. Eu dirijo as minhas primeiras questões ao Conselho da Gerência da Empresa Diário Notícias, e a primeira das quais é sobre uma afirmação do Presidente do Governo, proferida há algum tempo sobre uma ameaça de expropriação da empresa Diário Notícias. Todos nós sabemos que esta questão não foi levada à frente, Mas esta ameaça de expropriação de uma empresa privada não deixa de ser inqualificável num Estado de Direito Democrático e, sobretudo, não deixa de ser uma tentativa de amedrontamento de um órgão de comunicação social. A segunda questão tem a ver com o facto de o Governo Regional justificar a sua participação no capital do Jornal da Madeira e os suprimentos no valor de 4 milhões de euros que faz anualmente a esta empresa, bem como o facto de canalizar para esta empresa quase 90% da publicidade institucional, com a necessidade de assegurar o pluralismo da imprensa na Madeira. E, portanto, o que é que pensam sobre esta questão, uma vez que, afinal, este objetivo de assegurar o pluralismo está a levar a um sentido contrário, é que o peso do Jornal da Madeira, o facto de ser um jornal gratuito, ter aumentado as suas tiragens, de ter a maioria da publicidade institucional, de receber suprimentos do Governo Regional, está precisamente a asfixiar as outras duas empresas privadas que editam jornais diários na Madeira. E, portanto, é mentira que a existência do Jornal da Madeira e a sua propriedade por parte do Governo Regional vise o assegurar do pluralismo da imprensa na região. Terceira questão tem a ver com a necessidade ou não de termos uma lei de distribuição da publicidade institucional, tanto na Madeira como no país. E, portanto, essas eram as primeiras questões que o CDS-PP tinha para apresentar ao Conselho de Administração do Diário de Notícias.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu dou de imediato a palavra ao Sr. Michael Blandi.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, antes de responder diretamente a estas perguntas feitas para o Sr. Deputado, permite-me só dizer algumas palavras para enquadrar isto do ponto de vista da parte do Diário de Notícias. Em primeiro lugar, agradecer, logicamente, o Sr. Deputado José Manuel Rodrigues por ter possibilidade nós de vinda cá, a esta comissão. Esta comissão que esperamos realmente que tenha, que não acaba em boas intenções. Esta comissão que nós damos muita importância, este assunto é um assunto que, por diversas vezes, os partidos da oposição na Madeira tentaram levantar na Assembleia Regional e isso nunca foi possibilitado por a maioria PSD, nesse caso, na Assembleia Regional. Eu sou o Presidente do Grupo Blandi, estou aqui acompanhado pelo Dr. Câmara, que é o nosso administrador do grupo e, particularmente, ele tem a responsabilidade e vai responder a maior parte das perguntas. O nosso advogado, o Dr. José de Mota, está aqui para apoiar-nos também. O nosso grupo tem 200 anos na Madeira, ou 199, fazemos 200 anos o ano próximo. E além de Presidente do Grupo, sou Presidente do Conselho de Gerência, deste órgão de comunicação social, detido por nós desde 1896, e que tem 134 anos. O Dr. Alberto João engana-se quando ele pensa que existe, por nossa parte, qualquer inveja pelo facto que o nosso grupo económico, que em tempos foi um dos maiores ou únicos grandes grupos económicos da Madeira, perder poder. O facto é que a concorrência é saudável, a livre concorrência é saudável, e as dificuldades financeiras que agora a região está a passar, agora muitos mais grupos económicos estão e podem contribuir para essas soluções. O tema que o diferendo que nós temos aqui Já há muito tempo tem vindo a ser discutido, e em 93 nós pedimos um parecer ou um professor por já nessa altura considerar que havia um não cumprimento das leis nessa altura. Nós não tomámos qualquer atitude nessa altura porque a empresa nossa era lucrativa. E enquanto que a empresa é lucrativa, qual é o direito de uma empresa tentar sufocar o único outro órgão regional que nessa altura tinha qualquer credibilidade? E, portanto, não havia credibilidade por nossa parte jurídica, embora legal sim tinha, tinha credibilidade jurídica, mas não tinha credibilidade moral. E, portanto, não avançamos. A empresa de Diário Notícias se recebeu apoios. Recebeu 650 mil euros de apoio entre 87 e 92, nessa altura em escudos. E nós usámos para reestruturar a empresa, para preparar a empresa para o desafio que estava para frente. O Jornal da Madeira já recebeu 42 milhões de euros, e esse dinheiro não tem sido usado para tentar criar um modelo de negócio sustentável para o futuro. E a atual drama que hoje acontece na Madeira começa em 3 de janeiro de 2008, quando o Jornal da Madeira passa a ser gratuito. E não é gratuito porque passou a ser gratuito e logo oferecido. E, portanto, o alvo óbvio aqui é o Diário de Notícias. Os prejuízos que nós sofrimos em 2007 não tinham nada a ver com esta situação. Foi uma reestruturação que nós fizemos, que levámos tudo a custos por insistência dos nossos auditores. E desde 2008 sempre tentamos, em primeiro lugar, chegar a um entendimento com o Governo Regional, porque a nossa forma de ser é tentar sempre trabalhar com o Governo e não contra o Governo, logicamente. Mas a conclusão foi que foi necessário, finalmente, e já fizemos 2 despedimentos. 21 pessoas saíram da empresa de notícias em 2009. E 17 pessoas este ano. E penso que o relatório da ERC, que todos os senhores deputados já têm tido acesso e com certeza já leram, é claro. Eu penso também que é importante dizer que nesse relatório faz referência a uma situação de falência técnica da nossa empresa, que já não é o caso, porque já os sócios da empresa já deliberaram e já cumpriram com suas obrigações e já meteram prestações suplementares para assegurar que a nossa empresa não está em falência técnica. Mas o facto que fomos levados a isto é devido a esta situação que, num livre mercado, é insustentável. É facto, e respondendo à pergunta precisa, é facto que houve ameaças de expropriação, que nunca chegaram a ser concretizado, em diversas ocasiões. O Governo Regional argumenta que o Jornal da Madeira tem que ser mantido para defender o pluralismo, mas o facto é que já houve 2 tentativas de empresas entrar neste sector, ambas falhadas, ambas chamadas Notícias da Madeira, um em que o nosso próprio grupo estava metido em joint venture com o grupo Jaime Ramos, secretário geral do PSD Madeira, e e falhou e perdeu dinheiro e fechou devido exatamente ao facto de que não houve espaço na região autónoma da Madeira com a prática do Jornal Madeira antes de ter passado a gratuito, de um novo jornal entrar no mercado livre. E, portanto, o mercado não é permitido funcionar. E, finalmente, respondendo à questão da publicidade, vou deixar o Dr. Câmara, quando ele fala, ele vai falar agora em adiante e responder as demais perguntas, ele vai responder a essa pergunta particular, porque ele está perfeitamente dentro de tudo o que é a questão da publicidade. Mas, claramente, não há equilíbrio na distribuição da publicidade. Isto é absolutamente claro. E nas pastas distribuídas, as porcentagens estão claras. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Blandi. Eu dou agora, agradeço também a síntese para permitir o ritmo da reunião. Aguardaremos depois pelas explicações um pouco mais desenvolvidas da parte do Dr. Câmara relativamente à questão da necessidade de uma legislação sobre a publicidade. Dou a palavra agora ao Sr. Deputado Luís Miguel França.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, em primeiro lugar, gostava também de agradecer a presença nesta comissão do Dr. Michael Blandi, Dr. José Câmara e também do Dr. Teixeira Duarte, e dizer-vos que temos hoje aqui uma excelente...
Teixeira da Mota.
Temos aqui uma excelente oportunidade para esclarecermos melhor os contornos de um problema que existe na região autónoma da Madeira. É um problema que todos nós já conhecemos nesta comissão. Há um determinado enquadramento, inclusivamente, que já foi feito nestas audições, todos já perceberam o que é que se passa, portanto, vou passar rapidamente às questões, porque estamos aqui essencialmente para ouvir e não para sermos ouvidos. E a primeira questão que eu gostava de colocar é a seguinte: os membros do Conselho de Administração do Grupo Blandi, proprietários do Diário Notícias do Funchal, acreditam mesmo... e da minha parte até poderá haver alguma ingenuidade, mas acreditam mesmo que existe uma intenção do Governo Regional da Madeira de encerrar o Diário de Notícias ou então de alterar a vossa linha editorial? Eu coloco esta questão porque várias notícias vindas a público nos últimos anos, e este é um braço de ferro, enfim, que já tem pelo menos uma década, para não falar em mais de uma década. Uma notícia de 2007 referia que o Dr. Alberto Jardim ameaçava expropriar o Grupo Blandi depois das eleições. O Grupo Blandi é o proprietário do Diário de Notícias do Funchal. Uma segunda questão que eu gostava de colocar aqui, e gostava que me respondessem, enfim, de uma forma honesta, e acredito que o farão, é se o Grupo Blandi acredita, ou melhor, se o Grupo Blandi é contra a existência de um jornal propriedade do Governo, mesmo que esse jornal respeite as regras da concorrência. Ou seja, o Grupo Blandi é ou não contra a existência do Jornal da Madeira. Uma terceira questão, que foi referida aqui pelo Dr. Michael Blandi, afirmou que já tentou resolver o problema com o Governo Regional, tentaram chegar a um entendimento. Então eu pergunto-vos de uma forma muito clara e muito direta, então o que é que falhou em todo esse processo? Mais duas perguntas muito rápidas. Estão previstos ou não novos despedimentos no Diário de Notícias do Funchal? E, finalmente, como é que comentam o facto de o Governo Regional acusar a administração do vosso grupo de tentar aproveitar toda esta situação criada na imprensa regional para fazerem reajustamentos no Diário de Notícias, emagrecendo nomeadamente o quadro do pessoal? São estas as perguntas que tenho a colocar nesta primeira ronda.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou de imediato a palavra ao Dr. José Câmara.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, em primeiro lugar, vou tentar fazer só um pequeno resumo, tentando cumprir o tempo que o Sr. Presidente nos deu, para tentar também situar aqui um pouco esta discussão, depois das palavras do Michael Blandi. Eu acho que é importante aqui também cumprimentar e agradecer o esforço que os partidos políticos na região autónoma da Madeira fizeram para que esta discussão acontecesse na Assembleia Legislativa da Madeira, o que não foi possível. portanto, mais uma vez também agradecer, de facto, nós podemos estar aqui, podemos dar visibilidade a este problema que vem desde há 2 anos. E há 2 anos, 2 anos e meio, porque foi na altura em que o Jornal da Madeira, digamos que alterou as regras totalmente as regras de mercado. E quando eu digo mercado, porque como dizia o Sr. Michael Brownie muito bem, até aí tinham recebido anualmente vários milhões de euros, na altura escudos ainda, desde 92 totalizam os tais 42 milhões de euros já entrados em empresas na Alta Madeira. Só que nos últimos 2 anos resolveram passar o Jornal da Madeira numa primeira fase gratuito, triplicaram a tiragem, um dumping completo, e convém dizer o que é dumping. Dumping também é vender a publicidade abaixo do custo, e isto é que se verificou. A Madeira, todos sabem, não é uma região autónoma muito grande, portanto nós todos conhecemos uns aos outros, as empresas, os empresários, os anunciantes, conhecemos todos, trocamos todas as palavras e de facto fomos várias vezes, e tenho alguns exemplos que nós já demos desse dumping na caixa que formalizámos junto à Autoridade da Concorrência e da ERC, e portanto há inúmeros exemplos, só para situar um exemplo, necrologia, um espaço na Madeira, como em todos os jornais, importante em termos de venda de espaço. O Jornal da Madeira durante 2 anos, pura e simplesmente, oferecia esse espaço a todas as agências funerárias. Os últimos 2 anos, se não estou em erro, pagam 25 euros. O lugar de notícias cobra 150, porque é o preço de tabela. Isto é um pequeno exemplo, só para situar, em termos do que nós chamamos de dumping de preços na política comercial. Deixem-me também só agradecer a atenção que tenham dado aos nossos dossiês. Nós trouxemos um dossiê que vos foi entregue na sexta-feira. Eu julgo que é um dossiê importante, apesar de ser muito extenso, e peço desculpa por isso, mas acho que espalha o que se passa na região autónoma da Madeira em termos de imprensa escrita regional. E acho que é importante os seus deputados terem isso presente, porque há certas coisas, reparem, nós tivemos a preocupação de tudo aquilo que nós apresentamos, as nossas queixas, são factos, são coisas reais, aconteceram, acontecem. Era grande diferença, e permitam-me que tenha aqui um pequeno desabafo, que é, nós ao longo dos últimos 12 meses vimos uma série de casos, diria casos mediáticos, passaram à nossa frente, já foram analisados, alguns deles nesta Comissão de Ética, e entretanto a nossa caixa entrou há cerca de um ano e um mês, tivemos a resposta pela deliberação da ERC há cerca de 15 dias ou 10 dias, o que é facto é que quem está lá, quem tem responsabilidades numa empresa de comunicação social, sabendo as dificuldades que existem no mercado, e aqui é justo também referir que as dificuldades que a empresa de Diário de Notícias atravessa, não são única e exclusivamente por causa da concorrência que o Jornal da Madeira faz, que fique bem claro. Agora, com a crise que é generalizada, apanhar com uma concorrência deste género, confessamos que é quase que impossível aguentar uma empresa como a nossa. Dito isto, gostava só de referir ali uma pergunta que o deputado João Manuel Rodrigues disse, antes de responder ao Luís Miguel França, é só para, desculpe-me o atrevimento, é só para corrigir. Na Madeira não há jornais gratuitos, hoje. Há 2 jornais que são oferecidos. Porquê? O Jornal da Madeira tem um preço de capa de 10 cêntimos, que não cobra, é oferecido, e o jornal que era gratuito, Cidade, tem um preço de capa, a partir de São Tomé de Maio, de 1 cêntimo, que também é oferecido. É evidente que o empresário tem um jornal gratuito, e nós sabendo as justificações que a Secretaria Regional de Tutela, Dr. Brazão de Castro, apresentou na ERC, porque é que tem um preço de capa? Só para poder beneficiar da publicidade dos autarquias locais, o empresário proprietário da cidade não fez mais do que copiar um exemplo que vem de quem tinha a obrigação de cumprir a lei. Portanto, não temos nada para acusar. No fundo, semearam aquilo que têm. Portanto, o Sr. Dr. José Manuel Rodrigues, desculpe-me o atendimento, mas era só para corrigir, não há jornais gratuitos. Em relação às perguntas do Luís Miguel França, que mais uma vez também agradeço o esforço que eu sei e é reconhecido porque tem feito também em termos regionais e em termos nacionais em relação a este problema do Diário de Notícias, fez-me uma pergunta que se acredito que é a mesma intenção do Governo fechar a EDN. Eu apetecia-me responder, lhe pedindo para reler a deliberação da ERC, pedindo-lhe porventura para reler os dossiers que nós apresentámos enviámos um relatório extenso na sexta-feira, e hoje resolvemos, porque achávamos que era conveniente aos seus deputados, poderem ver quais foram as reações imediatas à saída da deliberação da ERC. Portanto, julgo que dúvidas há muitas poucas. Se me perguntar qual é a minha opinião pessoal, eu digo francamente, é intenção de fechar a empresa de Diário de Notícias, sem qualquer dúvida. Se nós somos contra a existência da existência do Jornal Madeira, sempre dissemos, reafirmamos, queremos o Jornal da Madeira no mercado, mas a fazer o que todas as empresas fazem, cumprir a lei e uma sã concorrência, que não fique dúvidas, queremos. Para além do aspecto pessoal, que nós temos muitos amigos, pessoas que passaram pela empresa de notícias, trabalham na empresa Jornal da Madeira, temos muito respeito por cada um dos profissionais da empresa Jornal da Madeira. Não é isso que nós queremos. Queremos é que cumpra a lei, como nós cumprimos, como qualquer empresa deste país cumpre. O que é que falhou no processo que tivemos de várias conversas ao longo do ano com o Governo Regional? Até eu gostava de saber, nós gostávamos de saber. Tivemos um longo processo de negociações, em que falámos, em que exigimos, sei que houve uma série de parceiros, de reputados advogados que na altura o Governo Regional muito bem achou por consultar, o que é facto é que não foi possível. E só quando nos foi comunicado que não era possível é que nós avançámos que a Caixa para a Autoridade da Concorrência São Tomé em abril de 2009, só aí. E portanto foi nessa altura que o Jornal Madeira tornou a aparecer nas bancas com 15 mil exemplares e o total preço de capa de 0,10. Novos testemunhos na ADN. É evidente que, neste momento, fruto das políticas que nós implementamos desde a partir de 2008, nós temos algum motivo de satisfação para ver que hoje, as medidas que foram implementadas ao longo destes anos, como o Sr. Michael Gandhi disse, com 38 pessoas, nós fomos obrigadas a dispensar. Fruto de uma série de emagrecimentos, porque as empresas têm que reagir aos tempos que estão. Os últimos 2 ou 3 meses dão-nos alguma confiança para encarar o futuro, dizendo que, provavelmente e muito para nosso gosto, poderá não haver mais despedimentos. Se me perguntar se eu posso assumir isto, não posso. Não sei o que é que vem aí, não sei o que é que... Portanto, isto depende de algumas variáveis, mas os últimos meses dão-nos alguma garantia que o esforço foi feito e foi pedido às pessoas está a ser compensado em termos de equilíbrio da empresa. Se, a última questão que me colocou, se é o reajustamento, se nós aproveitarmos fazer o reajustamento da empresa. Desculpe. Acho que o tema é demasiadamente sério para podermos encarar isso como uma empresa a se aproveitar de uma situação para fazer reajustamento pessoal. Nunca.
Obrigado, Sr. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Carla Rodrigues.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. Em nome do PSD, aproveito para cumprimentar o Conselho de Gerência Diário de Notícias da Madeira, o Sr. Presidente, o Sr. Diretor, o seu advogado. Cumprimentá-los, agradecer a vossa vinda cá, agradecer os esclarecimentos prestados. O Grupo Parlamentar do PSD considera-se esclarecido e, como tal, não temos questões a colocar. Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Embora não tenham sido colocadas questões, eu dou a palavra, pedi necessariamente que fosse breve, porque também não houve questões, mas dou a palavra ao Dr. José Câmara.
Muito obrigado. Deixe-me ser muito honesto. Eu tenho pena que não nos coloque nenhuma questão, por uma razão muito simples, com o devido respeito, e que fica aqui muito bem claro. É porque nós temos assistido ao longo dos últimos tempos, e há de compreender o que nós sentimos, quando pessoas, e eu vou enumerá-las, e vou novamente afirmar que estou a falar com factos. Sr. Presidente da República, atual Presidente da República, foi à Madeira em 1995, enquanto Primeiro-Ministro, e na altura, e muito bem, disse publicamente ao Sr. Dr. Alberto João Jardim, cuidado com a concorrência, porque não pode dar dinheiro a um jornal e esquecer-se dos outros. 1995. É incrível como é que ainda hoje não teve uma palavra sabendo deste processo desde o seu início. Toda a correspondência que nós enviamos para as diversas entidades deste país foram recebidas ou foram enviadas para a Presidência da República. Como compreenderá também, Custa-nos ver uma líder do partido social-democrata a uma pergunta numa visita à Madeira, quando questionada sobre o problema ou o tema de imprensa na Madeira, a única coisa que soube dizer foi: ah, sim, sim, eu sei que é um jornal contra o governo. Nunca mais disse. Tinha conhecimento, porque nós mandámos toda a correspondência tratada, tudo, foi tudo enviado. E por último, custa-me assistir o Dr. Paulo Rangel, que enquanto líder parlamentar do PSD, nesta Assembleia, recebeu toda a comunicação que nós enviamos, não ter tido uma única palavra, chegado ao Parlamento Europeu, ter dito muito bem ou muito mal, isso é um problema que é dele, aquele suposto negócio TVI-PT foi motivo de um discurso dele. Muito bem, estamos à espera que fosse dirigida uma palavra à Madeira. Nenhuma. Portanto, Sr. Deputado, só para lhe dizer que, de facto, nós temos, tenho pena só por uma razão, porque, porventura, algumas das vossas questões ajudaríamos a poder tirar algumas dúvidas ou saber porque é que estas coisas acontecem. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Doutor. Dou agora a palavra, antes disso, o deputado pede a palavra para que efeito?
Sr. Presidente, o Sr. Administrador do grupo do Jornal de Notícias da Madeira, teceu algumas, do Diário de Notícias da Madeira, que preferiu algumas questões que eu julgo atentatórias da dignidade do meu grupo parlamentar e, portanto, gostava de utilizar a figura de defesa do meu grupo parlamentar.
Sr. Deputado, eu vou-lhe dar a palavra porque não pede a defesa pessoal, né, pede do grupo parlamentar. Embora, com toda a franqueza, eu não possa deixar de dizer que não, e tive com atenção, não vislumbrei nas palavras do Dr. José Câmara nenhuma falta de respeito, ou menor respeito, para com qualquer deputado ou qualquer grupo parlamentar, porque caso isso tivesse acontecido, obviamente teria de imediato interrompido e ter-lhe tirado a palavra, ou pelo menos feito a observação para que retirasse qualquer termo desse tipo. Portanto, eu não vislumbrei, mas enfim, a consideração de cada um sabe dela, e portanto eu vou dar a palavra ao Sr. Deputado, pedindo necessariamente, para não quebrar o ritmo da reunião, que fosse breve, e depois do Sr. Deputado usar a palavra, devolverei a palavra ao Dr. José Câmara para dar explicações que entender. Sr. Deputado Agostinho Branquinho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria também começar por cumprimentar a presença dos membros do Conselho de Administração de Diário Notícias da Madeira e dizer de forma lapidar e muito clara o seguinte: a agenda política do PSD, graças a Deus, é o PSD que a define. E, portanto, acho lamentável, com toda a sinceridade, que venha de ser comentários sobre qual é a agenda política do PSD, quais são as questões que nós entendemos que, a cada momento, nós devemos colocar na discussão pública. Sobre esta matéria, não vou abrir aqui uma discussão de qual é o nosso posicionamento face a esta matéria. O que gostaria era de lhe dizer e de relembrar que o PSD, sobre as matérias da liberdade de expressão, do pluralismo, tem sido, aqui na Assembleia, sempre, desde o 25 de Abril, desde que a Constituição criou, tanto desde que há o primeiro texto constitucional, o PSD tem sido um dos paladinos defensores dessa matéria. E, aliás, ainda antes do 25 de Abril, os fundadores do PSD foram eles próprios que trouxeram à discussão, então à Assembleia Nacional, as questões relacionadas com a liberdade de imprensa. Portanto, essas questões são para nós lapidar, estão na nossa genética e nós não abdicamos dessa matéria. O que nós entendemos é que há locais onde esses assuntos devem ser discutidos e há momentos onde estes assuntos devem ser discutidos. E, portanto, sobre isso, sempre que o PSD entender discutir esse tema da liberdade de expressão, do pluralismo, das questões que têm a ver com os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, o PSD não hesitará, está na nossa genética, um segundo que seja, em trazer essa questão à discussão. Só esta discussão em concreto. O PSD já por três vezes disse qual é a nossa posição, não trata-se de nenhum desrespeito para com o Diário de Notícias da Madeira, não se trata de nenhuma tentativa de passarmos ao lado daquilo que são os direitos, liberdades e garantias e a liberdade de expressão e o pluralismo na Madeira. Temos a nossa opinião sobre isso, já o dissemos publicamente qual é a nossa opinião sobre isso, nunca tivemos qualquer tibieza em dizer publicamente o que é que pensamos sobre essa matéria e, portanto, peço-lhe imensa desculpa, não é com recados destes que o PSD, obviamente, permitirá que este assunto seja tratado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra para dar explicações, querendo, ao Sr. José Câmara, pedindo, obviamente, também fosse breve, para continuarmos o curso normal da nossa reunião.
Sr. Deputado, muito obrigado. Primeiro, nunca, como deve calcular, me atreveria a vir aqui marcar a agenda do PSD, nunca. Mas deixe-me também dizer que o que eu disse foi referir acontecimentos que aconteceram no meu país, sendo eu responsável por uma empresa de comunicação social, e no fundo eu dei só o meu ponto de vista, nunca interferi na agenda política do PSD. Eu só queria lhe pedir um favor, Sr. Deputado, é que esses princípios todos, que eu sei que são verdadeiros do PSD, os leve à prática na região autónoma da Madeira. É que se fossem levados à prática na região autónoma da Madeira, não estaríamos aqui hoje a discutir o que estamos a discutir. Isso é um pedido que eu lhe faço. E, entretanto, porque também é de elementar justiça, da mais elementar justiça, assinalar que, de facto, o atual líder do PSD, Dr. Pedro Passos Coelho, deu, de facto, uma lufada de ar fresco ao se referir ao problema do Jornal da Madeira da maneira que se verificou, apesar de ter levado uma série de recados vindos da Madeira, mas eu não posso deixar também de saudar a posição pública que o Dr. Pedro Passos Coelho tomou.
Obrigado. Eu dou a palavra à Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Conselho de Gerência da empresa Diário de Notícias da Madeira, agradecer-lhes de estarem aqui, agradecer-lhes a postura que têm tido nestas matérias. Eu, aliás, tive já a oportunidade de estar com o Dr. José na Câmara numa iniciativa organizada pelo Bloco de Esquerda da Madeira, com o deputado Roberto Almada. Estas questões são debatidas também na Madeira, é bom que se diga, não exatamente na Assembleia Regional, por motivos de que falaremos e já lá iremos. Eu não posso deixar, no entanto, de começar, antes de lhe fazer uma questão e lhe colocar uma questão, e espero que me perdoe por isso, mas eu não posso deixar de começar por reagir àquilo que o deputado Agostinho Branquinho acabou de dizer em nome do PSD. Nós continuamos à espera do momento e do local em que o PSD acha que se pode pronunciar sobre as questões da liberdade de imprensa na Madeira, a menos que a posição do PSD, que tanto tem falado aqui na Assembleia da República sobre o pluralismo e a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa, seja a mesma posição que o PSD da Madeira, que é chumbar o debate na Assembleia Legislativa da Madeira sobre estas questões. É na Assembleia Legislativa da Madeira querer fazer debate sobre uma eventual cabala entre a RTP, a RDP e o Diário de Notícias da Madeira contra o Governo Regional, ou assinar memorandos oficiais que dizem como coisas como as mentiras dos setores hostis, o colaboracionismo do proprietário do Diário de Notícias da Madeira, artigos de opinião como o triângulo do mal da RTP, RDP e Diário de Notícias. E, portanto, a menos que o PSD encontre uma forma, um momento e um local que saberão qual é, mas nós ainda não percebemos, tudo o que sabemos da opinião do PSD sobre o que se passa na Madeira são estas declarações. É o triângulo do mal, é o colaboracionismo e as mentiras dos setores hostis. Não temos mais nenhuma declaração e fico a aguardar então que o Sr. Deputado Agostinho Branquinho diga quando é que está disponível para falar destas questões. Tanto quanto... Passarei agora a questões, naturalmente, aos nossos convidados e peço desculpa por esta interrupção, mas pareceu-me que não podia, há certas coisas que não podem ficar sem alguma resposta. Tanto quanto nos é dado a perceber, por iniciativas que já tivemos antes, tanto na Madeira como aqui também na Assembleia da República, e pelos dados que nos chegam por várias fontes, e também agradeço o dossiê que nos fizeram chegar, neste momento o que está a acontecer na região autónoma da Madeira é que são gastos 4 milhões de euros por ano de dinheiro dos contribuintes, não para promover uma imprensa de serviço público e plural, como no Bloco de Esquerda defendemos que é natural e obrigação do Estado, até, mas sim para sustentar um órgão que é um órgão de propaganda em que 90% da informação é sobre o PSD e o Governo Regional, e não só para sustentar esse órgão de propaganda, mas também para desacreditar os outros órgãos de informação, com as notícias e a informação e os artigos de opinião que esse órgão, o Jornal da Madeira, publica, mas também, ao que nos é dito, para tentar levar à falência os outros órgãos de informação através de uma prática ilegal do dumping no que diz respeito à publicidade. E também a prática ilegal da forma como é distribuída a publicidade institucional. queria que pudessem ou confirmar esta minha visão daquilo que se passa no terreno ou desmentir e dar-me outros dados, caso seja abusiva as conclusões que tiro face aos dados que vamos tendo. Se não for muito abusiva as conclusões que tiro, está na realidade em causa a Constituição, mas também a lei da concorrência, a lei da imprensa, e não deixa realmente de ser... um problema que esta Comissão também deve, com que esta Comissão também deve preocupar-se, a atuação de entidades sobre as quais a Assembleia da República tem poder de fiscalização, nomeadamente a entidade reguladora da comunicação social e a autoridade da concorrência, pela lentidão com que matérias tão graves estão a ser tratadas. A ERC teve agora uma deliberação da autoridade da concorrência, ainda não sabemos nada. Esta lentidão de agir é uma forma, pensamos nós, de menorização até da população da Madeira, que é incompreensível e que é completamente intolerável. Queria, para lá de perguntar se o que lhes parece do quadro que eu consigo traçar, tendo em conta as informações que nos chegam, queria fazer-lhes mais duas perguntas. Uma é se é possível contabilizar os prejuízos que são causados na imprensa Diário Notícias da Madeira com estas práticas ilegais de dumping pelo Jornal da Madeira, financiadas pelo Governo Regional, de que nos têm dado conta, e se é possível contabilizá-las também do ponto de vista do que diz respeito ao exercício da profissão de jornalista, porque não haverá uma imprensa plural na Madeira se não existirem jornalistas com condições de trabalho, não há informação sem jornalistas, e também uma ideia de quais são as empresas de comunicação social a operar na Madeira, do ponto de vista da imprensa, qual a sua representatividade e qual é o panorama, ou seja, se tem diminuído o número de empresas ou se, pelo contrário, tem aumentado, e como pensam que é possível, se pensam se há condições para aumentar o pluralismo na imprensa da Madeira. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Eu peço à Sra. Vice-Presidente para me substituir na direção desta reunião.
Bom dia a todos. Uma vez mais, eu daria desde já a palavra ao Dr. Blandi para responder, se assim entender, ou ao Dr. Betancourt da Câmara.
Eu vou tentar responder às suas 5 perguntas, que nos daria, provavelmente, para daqui uns bons minutos. Eu vou tentar sintetizar. O Jornal da Madeira, de facto, recebe 4.100.000 euros nos últimos 2 anos. Portanto, contrapõe um pouco em termos daquela lógica que teriam ido para gratuito porque uma consultora teria aconselhado ser o melhor caminho. O problema é que, como diz a ERC, escolheram o melhor dos dois mundos. Por um lado são gratuitos, por outro lado mantém-se como jornal generalista, exatamente igual a qualquer jornal. Daí, nos últimos 2 anos, os suprimentos do Governo Jornal aumentaram. Quando era exatamente, julgou que a consultora teria feito esse estudo exatamente para libertar algum dinheiro e algum investimento em termos de... Portanto, aconteceu o contrário. Portanto, a lógica cai por terra. Em relação à ERC e à autoridade de concorrência à lentidão, eu julgo que não devemos, na nossa qualidade de empresários e de detentores deste cargo de uma empresa de comunicação social, eu pedi a escusa em responder, mas julgo que... É preferível nós, neste momento, podermos dizer que temos uma deliberação da ERC, temos, sim senhor, que os seus deputados já leram, e, portanto, eu não comentaria essa sua pergunta. Em relação aos prejuízos da empresa Diário de Notícias, é evidente que há muitos prejuízos. Prejuízos financeiros. Eu dou-lhes um exemplo que eu julgo que é a melhor forma de poderem perceber quais são os prejuízos que vêm diretamente à empresa Diário de Notícias. O Jornal da Madeira, em 2007, tinha... São teu erro, cerca de uma página de pequenos anúncios. Os pequenos anúncios é o que nós os jornais nacionais chamam de classificados. Nós, como não temos montantes muito grandes, portanto chamamos a uma mistura de classificados e pequenos anúncios. O Jornal de Madeira tinha cerca de uma página. Hoje tem 4 páginas ou 5 páginas. Um dos grandes investimentos que a empresa Diário Notícias fez em 2007, daí aquele prejuízo que o Sr. Michael Bando falou, foi exatamente num projeto que visava exatamente os classificados. Portanto, daquelas 4 ou 5 páginas que o Jornal da Madeira aumentou, de 2007, 2008 e 2009, porque aí sim apareceu a marcar as empresas, a marcar todos os nossos anunciantes, vamos fazer só uma suposição e dizer que o Diário de Notícias, por exemplo, perdeu uma página. Vamos mais além, uma página. Uma página, no final do ano, são cerca de 400 mil euros. E eu não estou a dizer que perdeu uma página, se perdeu duas ou três. Estou a dizer, uma página, vamos fazer contas. Significa que só nos classificados e nos pequenos anúncios poderá ter perdido 400 mil euros. Isto advém. Os prejuízos da empresa Diário de Notícias em 2008 e 2009 situaram-se mais ou menos à volta destes números. Portanto, eu julgo que isto é um bom exercício em termos de lhes poder dizer exatamente em termos de não entrando nas percentagens de mercado. O posicionamento dos jornalistas. Falou-me no posicionamento dos jornalistas da empresa Diário de Notícias. É evidente que quem exerce a atividade de jornalismo na região autónoma da Madeira sabe, conhece melhor do que ninguém, quais são as reações aos artigos menos, vamos dizer, favoráveis. Eu julgo que não vale a pena entrar hoje aqui em grandes pormenores, mas pedia-vos para ler um artigo que eu destaquei hoje no documento que vos deixei esta manhã, onde tem um artigo do nosso ex-diretor Luís Calisto, que faz uma comparação entre os assuntos todos mediáticos que se passaram aqui em Portugal com o que se passa aqui na região autónoma da Madeira. E aí podem ver a quantidade de situações que os jornalistas passam. E, portanto, acho que é a melhor resposta à senhora deputada sobre o problema dos ou as condições em que são exercidas pelos jornalistas da supervisão na região autónoma da Madeira. Em relação ao mercado da comunicação social da Madeira. O mercado da comunicação social da Madeira, como vem no nosso dossiê que entregamos na sexta-feira, neste momento é a empresa Diário de Notícias, tem o Diário de Notícias da Madeira, temos a rádio TSF Madeira em parceria com a TSF Nacional, e existe o Grupo Liberal com um jornal oferecido, que é o Cidade, e um semanário, que é o Tribuna da Madeira, o Jornal da Madeira, que tem uma rádio também, Rádio Jornal da Madeira, e há um mensário do PSD Madeira, e um mensário também humorístico, satírico, humorístico, chamado Garajal. E isto é a imprensa escrita da Madeira. Se me pergunta se tem capacidade para crescer, eu diria já imediatamente que não, porque as condições de mercado atuais não o permitem, isso não é de todos conhecido, mas também com uma concorrência deste género é impossível aparecer mais que neste momento. A imprensa escrita neste momento tenta se manter, que é o nosso grande exercício, que é aquilo que nós temos aqui estado a falar. Eu julgo ter respondido muito sensitivamente às suas questões.
Muito obrigada, Soutor. Creio que agora a senhora deputada Rita Rato.
Obrigada, senhora Presidente. Começava por agradecer a presença em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, do senhor Presidente do Conselho de Gerência e do advogado. Gostaria, antes de mais, de esclarecer 4 aspectos. Desde logo que o PCP entende que esta questão deve também ser abordada no âmbito da região autónoma da Madeira e dos seus órgãos de governo próprio. Dizer ainda que também na região autónoma da Madeira o PCP tem denunciado a situação insustentável de contínua utilização do Jornal da Madeira como insustentável até do ponto de vista financeiro, mas também do ponto de vista político, pela utilização e instrumentalização do Jornal da Madeira como um instrumento de propaganda do governo do jornal e do partido que o sustenta, e portanto entendemos de facto que o caminho devia ser o de garantir o serviço público e de transformação, ou melhor, de repensar a existência do Jornal da Madeira no âmbito do serviço público e não, como outras opiniões apontam, no sentido da sua privatização. Entendemos que era um contributo não apenas para a liberdade de expressão e a democracia e o acesso à informação por parte dos madeirenses, mas também dos portugueses, através do serviço público, nomeadamente
na garantia da independência face ao poder económico e face ao poder político, da garantia do pluralismo de expressão e, portanto, da qualidade, do rigor, da objetividade, da transparência, do confronto das diferentes correntes de opinião que o serviço público consagra e também, obviamente, pela existência de órgãos próprios no âmbito do Conselho de Opinião e Conselho de Redação que deviam subsistir. Dizer ainda que, de facto, e compreendemos as dificuldades que o setor atravessa, nomeadamente através dos prejuízos financeiros que a situação insustentável objetivamente cria, ainda assim entendemos que a salvaguarda dos direitos dos trabalhadores, nomeadamente os direitos dos trabalhadores do setor da comunicação social, devem, sempre que possível, e sempre como primeira linha, serem salvaguardados. Dizer ainda que a informação que nos fizeram chegar, creio que, e agradeço, é bastante esclarecedora e, portanto, sobre a situação que o Diário de Notícias da Madeira atravessa, creio que não tenho objetivamente nenhuma questão a colocar. Gostaria ainda assim de colocar uma questão que se prende com a situação que levou a um despedimento coletivo há um ano atrás no âmbito do Diário de Notícias da Madeira e colocar de facto se já houve possibilidade de fazer uma avaliação das condições em que ficou de facto a redação do jornal e se entende que esse despedimento coletivo no âmbito do Diário de Notícias da Madeira pode de alguma forma ter colocado em causa a qualidade do jornal, tendo em conta que foram dezenas de jornalistas e outros trabalhadores que rescindiram o contrato e, portanto, também com menos meios, a qualidade da informação pode, de alguma forma, ser posta em causa e, portanto, também é um aspecto que nos preocupa e que já aqui podemos ouvir, e isso também congratula-nos, que não está previsto outra medida deste tipo. Ainda assim, entendemos que era fundamental garantir os direitos destes trabalhadores, porque, de facto, a qualidade da informação também depende muito e objetivamente das condições de trabalho dos seus profissionais, entendemos também que é um pilar fundamental da nossa democracia. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Eu creio que a Dra. Betancourt tenha a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Portanto, houve, de facto, este ano uma rescisão por mútuo acordo com 17 trabalhadores que atingiu também a redação, foi, portanto, todos os departamentos da empresa Diário de Notícias. É evidente que a qualidade do Diário de Notícias, mesmo assim, julgo que não terá sido afetada, mas nestas coisas despedimos ou tivemos que prescindir de jornalistas, alguns deles com muitos anos de casa, mas compreenderá que aqueles que cá ficaram dão o seu melhor e, portanto, eu julgo que neste momento a qualidade não está afetada. E não está afetada porquê? Porque, de facto, nós tivemos, na mesma medida que tivemos que reduzir o número de jornalistas na redação do Diário de Notícias, fomos obrigados a reduzir o número de páginas. E, portanto, quando em 2007 nós tínhamos uma média de páginas de cerca de 64 páginas por edição, uma média anual, com uma revista ao domingo de 48 páginas, hoje, e já desde 2008, fomos obrigados a reduzir o número médio de páginas para a volta das 50 páginas, portanto estamos a falar em quase 14 páginas por edição, e a revista do Diário de Notícias de domingo deixou de ter 48 páginas e passou a ter 32 páginas. Portanto, foi uma forma de compensarmos o menor número de quadros existentes na redação do Diário de Notícias.
Muito obrigada, Dr. Betancourt da Câmara. Eu, terminada esta, com este esclarecimento, esta primeira ronda de questões, eu gostaria de saber se alguém quer inscrever-se para uma segunda ronda. O Sr. Deputado Luís Miguel França, o Sr. Deputado José Rodrigues, mais alguém? Então, daria a palavra ao Sr. Deputado Luís Miguel França.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Como esta é a minha última intervenção, eu gostava de voltar a deixar aqui bem claro, porque para mim essa é uma questão particularmente importante para nós, Grupo Parlamentar do PS, e eu em particular, por razões muito particulares, não tenho absolutamente nada contra a empresa Jornal da Madeira e fiquei aqui satisfeito pelo facto de ter ouvido da boca do Dr. José Câmara, administrador do Diário de Notícias, que aquilo que defende é a continuidade de um jornal, mas que cumpra as regras da concorrência. Restei esse facto, embora era essa a percepção que eu tinha, era isso que eu pensava sobre o vosso grupo em relação a um jornal concorrente, como é o caso do Jornal da Madeira. Eu gostava de agradecer as explicações que foram aqui dadas. Penso que esclarecemos vários pontos sobre um problema que se passa na região autónoma da Madeira e que está a afetar algumas empresas de comunicação social. O Dr. José Câmara disse bem que o professor Cavaco Silva foi à região autónoma da Madeira e falou sobre este problema da concorrência, alertou o Governo Regional para a situação que lá se vivia. Lamentavelmente, não conheço, é que tenha, para além dessa posição que foi tornada pública, que não tivesse tido qualquer intervenção neste processo, já que a Constituição estava a ser violada e era o Estado de Direito que estava em causa. Lamentavelmente desconheço se houve ou não alguma intervenção do Presidente da República, mas penso que não, já que o problema se arrastou para além dessa tomada de posição pública. Desconhecemos que tenha havido aqui qualquer esforço para resolver este problema na região autónoma da Madeira, colocando em causa o próprio Estado de Direito. Vou colocar duas questões. A primeira, se o vosso grupo tenciona encetar novas negociações com o Governo Regional para ultrapassar este problema que foi criado. E uma segunda questão, de uma forma muito frontal, porque eu gosto de colocar as questões desta forma, frontal e provavelmente violenta, depende da forma como os senhores vão interpretar esta minha questão, é se a resolução do problema por parte do Governo pode distorcer ou não a vossa linha editorial. E muito obrigado pela vossa presença, foi a minha última intervenção e obrigado pelas explicações que foram aqui dadas.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu passava, nesta ronda, os senhores deputados farão as questões e, no final, responderá a todas exatamente em conjunto. Pelo que dava a palavra ao Sr. Deputado José Manuel Rodrigues.
Senhora Presidente, senhores deputados, senhores convidados, que fique claro que nenhum partido, e muito menos o CDS, com esta iniciativa, visam o encerramento do Jornal da Madeira. Antes, pelo contrário, o que queremos é um mercado livre e com uma salutar concorrência na imprensa da Madeira, onde existirão aqueles com mercado, digamos, suportar. E desse ponto de vista, no passado, já foi possível a coexistência com lucros, tanto do Jornal da Madeira, quando era da Igreja Católica, como do Diário de Notícias, enquanto empresa privada. E, portanto, o que aconteceu foi que, na década de 80, o Governo Regional do PSD usurpou a orientação editorial à Igreja Católica e usurpou a liberdade de informar dos jornalistas que estavam no Jornal da Madeira. E foi a partir daí que o Jornal da Madeira começou a dar prejuízos avultados, conforme agora se constata pelos suprimentos de 4 milhões de euros que são feitos anualmente. Esta questão, para nós, configura um regime de exceção no Estado de Direito Democrático. Foi por isso que a trouxemos a esta a Assembleia da República. E por mais que o PSD queira dizer que não é matéria da Assembleia da República, isto é claramente da competência deste órgão de soberania. Basta dizer que a lei aprovada pela Assembleia da República, que cria a entidade reguladora da comunicação social, no artigo 6º, âmbito de intervenção, diz que estão sujeitas à supervisão e intervenção do Conselho Regulador da ERC todas as entidades que, sob jurisdição do Estado português, prossigam atividades de comunicação social. E, portanto, estamos esclarecidos quanto a esta matéria. A segunda questão que eu volto a reafirmar é se o Conselho de Gerência considera ou não que é falsa a afirmação do Presidente do Governo quando diz que mantém o Jornal da Madeira propriedade do Governo Regional para que se assegure o pluralismo, quando o que está a acontecer é precisamente ao contrário. Pela sua prática de distorcer as regras do mercado, o Jornal da Madeira está a atingir, precisamente, a viabilidade das duas outras empresas privadas de comunicação social. A terceira questão é sobre a necessidade ou não de haver uma lei regional de distribuição da publicidade institucional. E, finalmente, uma última questão, que é, perante aquilo que já está aprovado, quer pela ERC, quer pela Autoridade da Concorrência, quer no âmbito dos trabalhos desta Comissão, se a empresa adiar notícias, admite ou não, recorrer aos tribunais para a resolução deste problema.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dava agora a palavra à Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, e aproveitava para perguntar se há mais alguma inscrição da parte dos outros grupos parlamentares. Assim sendo, Sra. Deputada.
Obrigada, Sra. Presidente. Uma última questão. Descreveu-nos a redução do número de páginas do jornal que o Diário de Notícias foi obrigado. A redução do número de páginas não é, com certeza, o único sinal dos problemas, mas é um sintoma bastante visível para todos, ou seja, vemos a diminuir o espaço para outro tipo de informação. Fez-nos também uma caracterização da situação da imprensa na Madeira, em que se percebe que não há um real pluralismo, as empresas são poucas e com muitas dificuldades, não acredita que haja condições de crescimento. Vemos, por outro lado, uma apatia e lentidão, a nosso ver, inaceitável das instituições a quem cabia zelar também pelo pluralismo e pelo cumprimento das regras democráticas, do pluralismo da imprensa. Sabemos também, infelizmente, e isso é um argumento que o Diário de Notícias da Madeira já deu, que o recurso aos tribunais, e aguardo a resposta à outra pergunta, é porventura uma reação que demora um tempo também longo. E eu pergunto, se corremos o risco face toda esta lentidão, face toda esta incapacidade de agir concretamente e rapidamente sobre uma situação que é inaceitável e é desastrosa, se corremos o risco da população da Madeira ficar a prazo apenas com o órgão oficioso de propaganda do governo e sem acesso à imprensa, ou se acham que esse risco está distante.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dava então a palavra ao Dr. José Penacur da Câmara. Creio que é o doutor que vai responder.
É? Eu gostaria de dizer uma palavra.
Depois, no final, sim, senhora. Muito obrigada.
Começar pelo deputado Luís Miguel França. Nós sempre tivemos, nunca recusámos, qualquer negociação com o Governo Regional da Madeira. Em 2008, quando surgiu o problema, e ao longo deste tempo todo, sempre tivemos disponíveis. É a nossa maneira de estar, é a nossa maneira de atuar, e, portanto, nunca fechamos qualquer porta a qualquer tipo de negociação. Com um princípio, é que as regras são para cumprir. E, portanto, qualquer negociação, isto para lhe tirar qualquer receio, não há qualquer problema de nós nos sentarmos com quem quer que seja, desde que as leis sejam para serem cumpridas. Portanto, em relação ao seu receio, esteja descansado, que não é por aí que nós alteraremos a nossa posição e a nossa linha editorial. Temos um estatuto editorial, o diretor do Diário de Notícias assume o estatuto editorial do Diário de Notícias e fala de cumprir. Isto é a nossa maneira de atuar, é a maneira de atuar do Conselho de Gerência da empresa Diário de Notícias. Eu já agora aqui deixo-me só, para vincar mais esta resposta que lhe estou a dar, é que se assiste desde há uns tempos a esta parte, a uma tentativa de tudo o que vem no Diário de Notícias serve para ser desmentido. E, portanto, assiste-se por muitas vezes a desmentidos que desmentem o próprio desmentido. E temos vários casos desses e têm sido publicados. Mas não contentes com isto, muitas vezes, tu qualquer despedimento, que de qualquer entidade, seja um clube de futebol, seja o governo regional, seja uma secretaria regional, é publicado no Jornal da Madeira. E eu garanto-vos que muitas vezes os próprios leitores do Jornal da Madeira devem se questionar, mas o que é este desmentido, o que é apareceu, porque não apareceu nada escrito no Jornal da Madeira. É tudo no Diário de Notícias. Portanto, isto é mais uma tentativa de desacreditar um título. Isto fazendo, portanto, vincando mais aquelas palavras que eu tenho ao longo desta manhã, vos tenho dito. Portanto, há uma tentativa de desmentir tudo, que salta a todo, até se desmentem a si próprios. Isto vem um pouco mais além, que é, eu não sei até que ponto é que esta visão do problema todo, do que se passa no Jornal da Madeira, se calhar merece-me aqui algumas palavras para situar também, ou ajudar a situar, para melhor compreensão dos senhores deputados, como é que eu vejo este problema. O problema do Jornal da Madeira não é um problema do Jornal da Madeira. O Diário não tem qualquer problema com o Jornal da Madeira enquanto colega. Isto é um problema que já vem desde há 30 anos. O Sr. Presidente do Governo recebeu o Jornal da Madeira há 30 e tal anos, enquanto foi diretor, e foi-lhe dito pelo então Bispo Dom Francisco Santana: tem aqui o Jornal da Madeira, faça deste jornal uma arma política de cima para baixo. Eu estou a referir as palavras que foram ditas, já foram publicadas, nunca foram desmentidas. Aliás, numa entrevista que o Sr. Presidente do Governo nos deu, focou isto. E, portanto, não há dúvida que, enquanto diretor do Jornal da Madeira, com certeza fazia a política editorial que achava de ter feito, simplesmente já não é diretor do Jornal da Madeira há muitos e bons anos. Mas continua o Jornal da Madeira a ser utilizado como uma arma política. E, por outro lado, nós achamos que o Jornal da Madeira é encarado também, não pelo Governo Jornal, pelo Presidente do Governo Jornal, sim, como um instrumento de uso pessoal. Quase que eu diria como um brinquedo. E porquê? Escreve às vezes que quer bem entende, duas, três vezes por semana, diverte-se diariamente com os bonecos que eu tive o prazer de vos mandar, quando a gente sabe que são feitos por ele. Os seus discursos mais marcantes, nos dias de hoje, os discursos mais marcantes, o último dos quais no dia da cidade de Funchal, são publicados na íntegra no dia seguinte no Jornal da Madeira. O seu artigo mensal, que faz no mensário do PSD, com toda a razão de ser, é publicado com a devida vénia, dias depois, no Jornal da Madeira. Os seus encontros de férias na Praia do Porto Santo são relatados nas páginas do Jornal da Madeira. Há tempos atrás apareceram uns artigos muito confusos nas páginas do Jornal da Madeira, com direito à primeira página, artigos não assinados, e todos eles com o mesmo efeito, dizer mal do Diário de Notícias, inventar coisas do Diário de Notícias. Os administradores recebiam isto, tinham carros, tinham cartões de empresa, por aí abaixo. E, inclusivamente, num dos artigos que eu vos pus hoje no dossiê que vos entreguei esta manhã, até serve para desmentir um pseudo-livro, um livro que foi publicado há pouco tempo, e, portanto, as páginas do Jornal Madeira servem para desmentir esse livro. Tudo isto seria perfeitamente aceitável numa empresa privada. Só que isto é pago nos senhores, o Jornal da Madeira é pago pelo horário público, pelos impostos. E, portanto, aí a nossa. Portanto, é preciso nós percebermos o que é que se passa em termos de comportamento em relação à empresa Diário de Notícias e ao Diário de Notícias. Este foi só uma chamada para. Porque, de facto, eu queria, acima de tudo, situar este problema, porque julgo que também os seus deputados poderão compreender melhor toda esta linguagem de anos e anos e anos de insultos e de ataques à empresa de Diário Notícias, aos seus proprietários, aos seus diretores, aos seus jornalistas. Esta é a minha visão. Deputado Sr. Manuel Rodrigues, eu poderia responder à sua primeira questão em relação à política do Governo Jornal, com os apoios todos do Governo Jornal ao Jornal da Madeira, no fundo parafraseando o que vem escrito na ERC. A ERC é muito clara sobre este ponto. Tão clara que diz que a política do Governo Jornal em relação ao Jornal da Madeira vai contra os princípios que o Governo Jornal diz defender, que é não colocar em causa o pluralismo. É porque desta forma está a colocar em causa o pluralismo. Visa fechar empresa de Diário Notícias. Portanto, a ERC acho que é clara, e portanto nas páginas tem uma série de menções que vêm exatamente reforçar este princípio. A lei da publicidade, a distribuição da publicidade institucional, é evidente que aparecendo uma lei era de facto o ideal. Acho que portanto aí as regras estavam criadas e portanto seria transparente, que é aquilo que nós defendemos. Em relação ainda aos tribunais, a nossa vinda à Comissão de Ética, como falar com os seus deputados, também, eu não posso deixar de o afirmar, é também numa tentativa muito grande de vos pedir, porque são os senhores que os fazem as leis também, tendo uma deliberação tão clara da ERC, a minha questão, se me permitem, é uma autoridade da concorrência, uma ERC, fazem os parceiros que fazem. Estamos à espera de quê? Será que este país não chega para este país uma deliberação de uma entidade reguladora desta forma para poder o que se passa na região autónoma da área? Isto é a minha primeira pergunta. Reparem que é porque senão nós corremos aqui um risco, e peço que os senhores deputados pensem comigo, que é, nós estivemos à espera da deliberação da ERC um ano e um mês. É que se isto não tiver consequências, a pergunta, desculpem a franqueza, que eu tenho de fazer é, então para que é que eu estou a esperar um ano e um mês? Mas o meu país tem duas constituições, ou não é para ser cumprida a constituição em todo o território, não há, as leis não são as mesmas, e não, eu não quero de maneira nenhuma chegar à conclusão que de facto há duas entidades para as quais eu recorri, e que não tem efeitos absolutamente nenhums. Eu não quero crer, e portanto, esta nossa vinda também aqui à Comissão de Ética, exatamente para reforçar isto, nós estamos à espera, acho que se exige uma tomada de posição clara, e isto para concluir, o Sr. Deputado dizendo muito claramente, com certeza que a ida para os tribunais nacionais e internacionais, e aqui quero focar que os internacionais, nomeadamente a Comissão Europeia, como todos sabem, não é muito rápida, é lenta, com avultados custos, e a questão que eu pergunto é, será que esta empresa aguenta esse tempo todo para esperar as conclusões da Comissão Europeia? Não sei. Em relação à questão colocada para o deputado do Bloco de Esquerda, é um risco que se corre. De facto, face a este comportamento todo, o Jornal da Madeira, daqui a uns dias, está sozinho na imprensa escrita da Madeira. Fica o Jornal da Madeira e deve ficar, portanto, os outros órgãos que se aguentarem. Nós, empresa de notícias, a continuar isto, é como eu disse há pouco, estamos a tentar equilibrar a empresa, mas é duro, o mercado não está nada famoso, como todos sabemos, mas uma concorrência destas, de facto, é feita, de facto, para nos matar. Isso não tenho qualquer tipo de dúvida. E, portanto, julgo que as questões que me foram colocadas tentei responder. Sei que o Sr. Michael Brandi queria dizer mais algumas palavras. Muito obrigado.
Muito obrigada, Dr. Tencourt da Câmara. Eu passaria então a palavra ao Dr. Michael Brandi para fazer uma exposição final relativamente a esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu só quero dizer três ou quatro pontos que penso que são importantes. O receber apoios numa empresa em determinado momento é saudável. Se esses apoios são utilizados para reestruturar e criar uma situação sustentável no futuro. E o apoio 100%, e o Grupo Blandi tem recebido através das várias empresas, apoios do Governo Regional, como já disse, da União Europeia, mas esses apoios têm sido usados para sustentar o futuro. A dificuldade que eu tenho com a atual posição é que os apoios são usados apenas para pagar os prejuízos. Isso não é sustentável, senhores. Foi feita uma pergunta antes, se o Dr. Alberto João Jardim tencionava encerrar o Diário de Notícias. E eu defiro ligeiramente da opinião dada por o Dr. Câmara, no seguinte sentido, é que, de facto, eu penso que ele é sabido que ele é pouco receptivo a opiniões da oposição, para não dizer, não usar uma expressão mais agressiva. O Dr. Marcelo Rebelo Sousa disse ultimamente, e tem dito em várias ocasiões, que o Diário de Notícias é a oposição na Madeira, e os partidos da oposição, é a mais eficaz oposição na Madeira, e os partidos da oposição não funcionam. Isso não é o papel do Diário de Notícias. Fica muito claro que nós não queremos ser oposição, e não é a instrução nossa, da administração, para o diretor, ser oposição. Até o contrário, nas páginas do Diário de Notícias é publicado regularmente opiniões de todas as cores políticas, do Bloco de Esquerda, de todos, do PSD, regularmente, o Dr. Guilherme Silva regularmente escreve. Portanto, nós não temos problemas em receber e ter no nosso jornal uma ampla informação. Mas, logicamente, quando o jornal é continuamente atacado, é humano que os jornalistas reagem. É natural. Qualquer um de nós fazemos isso. E, portanto, eu acho que o objetivo do Dr. Alberto João Jardim é mais bem de pôr o Diário de Notícias de joelhos, por forma de não poder exercer a função que tem vindo a exercer durante anos, e que o ex-presidente da República, Dr. Jorge Sampaio, disse publicamente numa apresentação que o Grupo Landi e o Empresa de Diário de Notícias faz um grande contributo à democracia, não só da Madeira, mas do país. Isso para mim é um orgulho, porque eu firmemente acredito que, enquanto que podemos, e nós não temos algibeiras cheios de dinheiro para pagar qualquer prejuízo que pode haver, porque, chegando aos limites, o Governo Regional podia amanhã começar a dizer, além de ser gratuito, vamos a pagar cada pessoa que leva o Jornal de Madeira 15 euros. E a situação pode deteriorar ainda mais. Nós não sabemos o que temos pela frente. Faremos tudo o possível para aguentar. Nós temos apenas 60% do capital. O nosso parceiro é a Control Invest, que detém aqui o Diário de Notícias de Lisboa e o Jornal de Notícias, um grande grupo. Convidamos em seu dia, Luz do Mundo, para participar no grupo, exatamente porque precisamos de um know-how partner. Hoje em dia, o conhecimento profundo do negócio não se pode ser amateur no negócio hoje em dia. Ou somos profissionais, e isto é profissional na política, é profissional como empresários. Nós temos de ser profissionais como empresários. E, portanto, eu acho que eu espero que com esta visão que eu tenho tentado traçar, o Dr. Alberto João quer pôr o diário, não quer encerrar, quer pôr o diário de joelhos, por forma de que, ele pode impor sua opinião. E o facto que temos, numa sociedade democrática, há 30 e tal anos, o mesmo governo, é uma situação perfeitamente anormal. Perfeitamente anormal. Portanto, não digo mais, agradeço muito ter-nos recebido, e espero que estas explicações tenham ajudado.
Muito obrigada. Dava então por encerrada esta reunião, agradecendo ao Dr. Michael Bland e ao Dr. José Tincur da Câmara e ao Dr. Teixeira da Mota o terem se deslocado aqui para prestar estes esclarecimentos, e agradecendo também a presença de todos os senhores deputados. Boa tarde, está terminada a reunião. Muito